música, é! Acabou as férias, meu glu-glu! Papagaio falante tá voando, e você aí, que tá me vendo agora, vai ganhar um iê-iê, vai ganhar um glu-glu com Bilu Teteia! Já se inscreveu no canal? Se inscreva no canal! Se inscreva de coração, com amor, pra você ficar aqui seguindo a gente, fazendo seus comentários. O papagaio falante tá aí, tava de férias, mas agora, olha só, tem um cara aqui do meu lado, agora nessa temporada do Rio de Janeiro, ele é cantor, ele é ator, ele é humorista, ele é meu brother há muitos anos, quando ele tinha uns 18 anos, ele já frequentava a minha casa, essa voz maravilhosa, ele é tipo Frank Sinatra. Frank Sinatra, cadê você?
Start spreading the news.
Olha aí.
I'm living today. I want to be a part of it. New York.
Mas a vida dele também é Cazuza,
Pra que mentir, fingir, que perdoou.
Que é isso,
tentar
bicho?
Ficar amigos.
Arrepiado.
Sem rancor.
Tudo arrepiado,
ai, a
irmão.
Emoção acabou.
Tudo arrepiado.
Que coincidência é o amor.
E às vezes ele é Cid Moreira dando uma notícia maravilhosa que o papagaio falante acabou as férias. Cid Moreira.
O papagaio falante é hoje, é fantástico.
Ele é Renato Rabelo, nosso ator. Obrigado por ter aceitado esse convite,
querido.
Maravilhoso.
Imagina, um prazer estar aqui contigo agora. Vamos estar aqui entrevistando, conversando, batendo esse papo descontraído com a galera,
resenha,
com os amigos.
Nossa resenha,
a nossa resenha, o papagaio falante está diferente.
Aqui está diferente, pô. Estamos no Rio de Janeiro.
Estamos no Rio de Janeiro,
pô,
e agora com
o Renato Rabelo aqui do meu lado, meu irmão.
Garoto, é um prazer.
Renato Rabelo. Rabelo, esse cara que está com a gente hoje aí, esse cara tem história.
Esse é um irmão.
Esse tem história,
esse
meu irmão.
Esse
cara,
é.
ele tem um carisma, né, bicho? Ele conquista todo
mundo
gosta dele,
não,
meu
tem
irmão.
Tem quem não goste.
Todo mundo gosta dele, ele, meu irmão. Isso. E quando ele fala sério, brother...
Ah,
eu sigo o Instagram dele, ele fala sério os bagulhos, que começa a ficar arrepiado, começa a ficar emocionado.
Exato.
O cara é motivacional,
ele
o cara
conteúdo.
É humorista, o cara é ator, ele é Nelson Freitas!
Que
é isso? Mais gritaria pra Nelson Freitas, mais gritaria!
Salve, galera, que bacana.
Porra, Nelsinho. Porra, Nelsinho,
é louco,
meu.
Como é que eu ia perder um negócio desse? Bebeu água da privada? Tá louco.
Tá claro que não.
Eu ficando vendo você cantar aqui, Rabelo. Lembrando da nossa história, meu Deus, o que a gente já fez na vida.
Já fizemos muita coisa.
O Cazuza, chega o Toba a ficar arrepiado. Meu Deus.
Que legal. Tu conheceu o Cazuza, Nelsinho?
Conheci de Obas e Olás, talvez não como você, né?
Eu conheci também um pouco
vez
assim.
Ele escrevendo poesia no guardanapo ali, no Real Astoria.
Claro.
E a gente ficava olhando, porque a gente era tudo começando a carreira.
Do garoto,
né, cara?
Né?
Garoto ali
é
no
verdade.
Baixo. No Baixo Leblon.
Baixo Leblon, a gente ia quase toda noite para aquilo lá.
Caetano Veloso ia ali.
A gente ia para lá, Caetano. Eu já vi coisas absurdas ali naquele Baixo Leblon. Um
também.
Dia, lembro que as ruas ficavam fechadas de tanta gente, né? Aí teve um, eu não sei o que aconteceu, veio um Opala, assim, Opala.
Opala, meu irmão.
O Opala veio, quatro portas, parou no meio do bagulho, sacou? Parou no meio da rua, assim, veio devagarzinho, aquele tumulto, ele pedindo licença. De repente, a porta de trás abriu, saiu um casal pelado.
Que isso?
Uma mulher de um lado, um homem do outro, o Opala foi embora e eles ficaram pelados.
Que isso,
no meio do Baixo Leblon.
Que maravilha.
Aí a gente ficou assim, atônito, pensando assim: e aí? O que é que vai acontecer? O carro de trás veio, abriu a porta, eles entraram e foram embora. Eu falei, olha que genial.
No Baixo Leblon, brother?
Eram outros tempos.
Era um happening.
Era happening. Aí outro happening. Caetano estava aqui comendo uma pizza ali no Guanabara. E aí aquele sono, eu não sei quem foi a ideia de quem de botou, era o Banco Itaú que tinha ali, né? Não sei nem se era Itaú.
Era um Banco Itaú que tinha ali.
Alguém jogou uma gambiarra de lá de cima, instalaram um som, uma guitarra, o moleque montou uma bateria e ficaram tocando ali na frente. O Caetano atravessou a rua e foi lá cantar. Aí, de repente, vê quem é que mora ali, o lá do Nordeste,
O Alceu
Valença.
Também, vivia lá,
Vive do Leblon ainda,
eram
pô.
Eram coisas assim que a gente vivia naquela época, tão simples, tão leves, tão agradáveis, tão... tão
e tá ali com os nossos ídolos, né? Ali do lado, né? Que eles transitavam ali entre a gente.
Exato,
isso.
E aí acabou que a vida nos levou a nos tornar amigos de alguns ídolos, assim como... Sexo, ah,
malandro,
para
do lá, 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 lá,
para com isso. Ei, que é isso, bicho? Pô, Nelson, tu tem muita história, né, bicho? Se você parar... Você já pensou para escrever assim, uns livros das suas histórias? Porque você tem muitas histórias, né, bicho?
É, muita história.
Muita gente passou pelo... Tu fez
o... 36 anos de carreira, só de
porra,
de bunda na janela, fazendo...
Tu fez o quê? Tu fez a Zorra Total? Tu fez todos os anos, porra. Desde que o Zorra Total começou, tu...
É curioso, porque eu comecei... A gente começou no teatro, né? Assim, fizemos o curso de Seu de Matos.
É, nós nos formamos juntos.
Nos formamos juntos. Nos conhecemos ali, Yasmin, Luciano...
17 anos.
Luciano Viana.
Tu fez o quê? Tablado, cara?
Não, a gente fez o Dirceu de Matos.
Ah,
né?
tá.
Conhecemos a Mary, a gente conhece, sei lá, se eu tenho 36
Mary
anos
Malandro.
De carreira, Mary Malandro.
Mary Malandro é nossa produtora de elenco agora.
Nossa amiga, elenco, nossa irmã, coisa mais doce que tem na vida. Olha, eu não conheço ninguém nem que chegue aos pés da Mary. Ela tem uma vibração tão angelical, tão simples e tão verdadeira que às vezes chega a surpreender a gente.
Casa com ela, então, né? Teve uma... Casa com ela, Nelson. Puta que pariu. Agora, porra, meu irmão. Porra.
Mas olha ali.
Fui casado com ela, mãe do meu filho, já está dentro. Mas casa com ela, Nelson.
Casa que eu quero ver.
Casa com ela, ver as maluquices dela.
Uma amizade com ela é quase um casamento.
Porra,
né? Porque eu conheci e não separei mais. Até
sim,
hoje,
sem dúvida. Eu também, eu também.
É incrível.
E as besteiras que ela fala?
As maluquices, as besteiras.
Porra, meu irmão.
São uma, cada uma mais, assim, absurda que a outra. Porra. Outro dia, estávamos em Angra. Vamos para Angra, vamos. Tal. Eu fiquei no Fazano, que era ali, agora reformou. Antes não era Fazano, era... Frade. Estávamos no Frade, tal, 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 e na casa do Mário Moreira, nosso amigo Mário Moreira.
Tá, Mário Moreira.
Mário, um beijo.
Cadê ele, meu irmão?
Tá vendo a gente.
Ele tá gordinho ainda?
Sei lá.
Um beijo pra vocês e tal.
É incrível.
E aí nós fomos lá pra casa dele, falamos, vamos dar um passeio de lancha, só que chovia, Angra chove pra cacete, né?
Pinico
e eu fiquei com a Cristina, trancadinho no quarto, fazendo aquele lesco-lesco, uma tentativa quatro de existência, vamos embora, não é nada disso.
Tua esposa?
A Cristina. Cristina. Já estamos há 20 anos casados, não sei como é que me engano. A Bela acompanhou todos os meus casamentos. Todos os meus cinco casamentos. Todos os meus cinco casamentos você acompanhou.
Eu acompanhei.
Eu estou
todos.
No quinto. Estou no quinto.
Tu casou cinco vezes, brother. Tu casou cinco vezes, brother.
Cinco vezes. E aí estava lá com a Cristina, só para terminar essa ideia, eu não conhecia o Mário, estava conhecendo, né, papapá, vamos lá, vamos. Deu uma estiada, ela ligou no hotel, falou, Nelsinho, estamos indo para o pier, o Mário já botou a lancha na água, vamos embarcar e etc e tal. Eu falei, mas está chovendo ainda, Mary. Ela falou, não, deu, lembrou? não, mas deu uma estiada agora, a gente vai meter o pé. Eu falei, beleza, não sei o quê, mas deixa eu perguntar uma coisa, a lancha é cabinada? Ela virou e falou assim, cabe tudo, Nelsinho.
Não, ela não falou isso.
É uma lancha enorme.
Não, ela não falou isso. Ela não falou isso.
É uma lancha cabinada?
Puta, ela... cara. Pô, eu não aguento.
Vai que chove, a gente entra pra cabine.
Eu não aguento.
Essa é a
Mary. Eu tava casado com a Mary, Nelsinho. Pô, eu fazia um programa no Rio e um programa em São Paulo. Uhum. Você lembra, eu tava fazendo um programa em São Paulo, você lembra quando o Abílio Diniz, o dono do Pão de Açúcar, foi sequestrado?
Foi sequestrado, pois
não. O Abílio Diniz foi sequestrado. Meu irmão, peguei o telefone e liguei pra Mary. Mary, você viu, Mary? O dono do Pão de Açúcar foi sequestrado. Meu Deus, eu não sabia que esse bondinho dava tanto dinheiro. Falei, tchau, Mary. Tchau, Mary. Eu não aguento, não, bicho. Eu não aguento. Essa é a Mary.
Quando eu apresentei a Cristina pra Mary...
Tu acredita nisso?
Quando eu acreditei, foi lá no Bronx, né? Quando eu apresentei a Cristina pra Mary, também foi muito engraçado. Porque quando a gente apresenta alguém, você já dá uma... O que que a pessoa faz pra ela dar uma ligação de continuar um papo e tudo. Ah, essa é a Cristina, tá minha namorada e tudo agora. Ela, prazer, Cristina, o que é que você faz? Ela falou, sou procuradora da República. Ela falou assim, olha... Quem você quiser encontrar aqui nesse Rio de Janeiro, você fala comigo.
Estiver procurando.
Porque eu conheço todo mundo.
É a Mary.
A Cristina ficou assim e falou, aham.
Essa é a Mary. Essa é a Mary. A tua esposa é procuradora da República?
Sim, meu amor. Eu nunca vi, eu fui preso.
Eu fui preso.
Eu fui preso.
Puta malandro, meu irmão. Você tá casado com a procuradora da República?
Eu respondo o termo de astúcia.
Puta que rabelo.
Eu conheço. Dona Cristina?
Federal, meu amor. Dona Cristina, te amo.
Doutora Cristina, meu irmão.
Era maravilhosa.
20 anos com ela?
20 anos.
E ela é procuradora, nunca te achou, pô?
Pô, ela encontrou e ficou,
confiscou.
E tu tem filhos com ela, Cadalcinho?
Rapaz, eu não tive. tive filhos, não, mas eu abracei a causa. Ela já tinha duas meninas, eu disse, vem uma pra cá, outra pra cá, e falei, é tudo meu.
É meu, bicho?
A mais velha tá morando na Austrália já há 17 anos, meu neto tá com 17 anos, tá com 1,80m, o Felipe, meu adorado. E a Paulinha, que quando a gente começou, ela tava com 8 anos. E agora está grávida.
Mentira,
de uma menina.
Tá grávida?
Não sei nem se eu poderia estar falando isso.
Mas... vai ser vovô? Ela vai ser vovó?
É, uma menina, vai chamar Maria Tereza.
Ruivinha, bonitinha. Lembra dela pequenininha.
Né? Claro. Ela acompanhou tudo. Tu conhece o Delcinho há quanto tempo, tu?
Porra, só desde 88. Pega a sua maquininha e calcula.
87.
87, 88.
87, 87,
é, a gente se formou em 88.
É muita coisa.
E trabalharam juntos, vocês trabalharam no Zorra Total. No Zorra Total.
Mas antes disso, a gente trabalhou, a gente fez o Quatro Carreirinhas.
O musical do Wolf Maia.
Quatro Carreirinhas era o musical do Wolf
Maia, que era sensacional. Era uma coisa assim incrível.
Tu sempre cantou também, Nelson? Tu sempre cantou, porra, tu gosta de cantar também?
Gosto, eu queria ser cantor, né? Eu queria ser cantor. E aí eu comecei a fazer negócio de ator e nunca parei mais, mas eu... O barato, e sempre fazendo muito musical, que é uma outra raça de gente.
Sim.
Pessoal de musical, ator de musical, é outro tipo de artista. Eles têm uma dedicação muito maior do que qualquer outro tipo de artista.
Isso que eu estava falando outro dia com o Rabelo aqui, meu irmão. Quem faz musical é realmente verdadeiro artista mesmo, porque tem que cantar, representar, dançar.
Os ensaios são exaustivos. Quando você chega, quando você com estreia, você tem que chegar com 2-3 horas antes, porque você tem um alongamento, você tem aquecimento de corpo, você tem que passar a coreografia, você tem voz, você tem... É uma dedicação
e
absurda.
É quase uma escravidão, porque você, quando sai de lá, você não pode ir para a noite jantar, coisa. Você tem que guardar a voz para o dia seguinte, que você tem que estar incrível no dia seguinte. Tem que ter uma dedicação realmente, assim, um culto. Né?
É um sacerdócio. O ator de musical merece respeito, porque não é para qualquer um.
Não é para qualquer um.
Não é para qualquer um.
Não.
A dedicação é incrível e qualquer coisa que aconteça, por isso que você sempre tem um stand-in que faz tudo, você tem uma coisa... Qualquer coisa que aconteça com você, por isso você falou bonito, você tem que se preservar. Você tem que preservar em nome do musical, porque geralmente é caro pra cacete, neguinho botou muito dinheiro ali.
Exatamente.
E você não pode comprometer uma produção.
Exatamente.
Você é louco, mano.
Ô, não, o que tu gosta mais de fazer? Representar? Tu gosta de fazer aquelas maluquices no Zorra Total? Porque, pô, tu era muito bom no Zorra Total. Tu já fez vários papéis malucos naquela porra lá.
Foram quantos anos no dia de Zorra Total? Foram 17. De total foram 15. 15 anos só de Zorra Total. Depois mudou o Zorra, né? Que ficou
virou
outro Zorra lá do Mellen e do Maurício
Faria.
Faria. Aliás, que equipe bacana, que turma legal, que elenco bacana.
Ele é um elegante.
Toda a família Faria,
todos, adoro também, todos.
Absolutamente adoráveis, elegantes.
Se fosse a Mery aqui, falava assim: toda a família Faria, faria o quê, né?
Faria o quê?
A Mery já perguntava: faria o quê, né? Faria. O que foi, meu filho? Hein?
Arrumar o quê?
Então, mas
é o quê?
Arrumar o quê?
O que aconteceu? Não, aqui é o seguinte, pô, tá?
Estamos ao vivo, né?
Estamos ao vivo aqui, ó. São 20 horas e 27 minutos. Passou um maluco aqui debaixo da mesa.
Passou aqui debaixo, eu falei, vai
aí
cagar.
Aí o diretor falou, segura aqui, segura o quê? O pinto do cara que tá passando aqui. Porra, segura o quê? O cara falou, segura. Eu falei, meu irmão, passou um cara aqui.
Porra, passou um cara de
porra, aqui, baixo, pode, aqui pode cruzar as câmeras todas, aqui não tem problema
ao
não,
vivo
meu
é assim.
Aqui é ao vivo o bagulho, não tem esse negócio de tudo aqui ajeitado. Aqui é uma resenha, meu irmão. A gente fala o que a gente quiser, porra.
Sensacional.
Ô, Nelsinho, tu ainda fala aquelas maluquices que tu fala umas poesia. Aí, outro dia eu tava lá no Olegário Maciel. O Legal Marcel, pra quem não sabe, é uma rua que tem aqui na Barra da Tijuca.
O Jardim Oceano.
E ele tinha bebido uns bagulhos, goró. Aí começou a fazer uma poesia engraçada pra cacete do Pedro Velho.
Do
puta malandro.
É, eu quero uma boca
não,
de
não bebê. Pode, não, não pode fazer não, aqui. Não, mas... É melhor não fazer aqui.
Aqui não faz, não, aqui, né?
Eu não sei, talvez, eu não sei. Porque a internet é a internet, né?
Se fizer da merda.
Não, porque tem
porque
uma.
Eu não me lembro disso. Você corria pra cacete, você fazia uns bagulho engraçado.
Vamos dançar tudo nu, tudo nu. Tudo com dedo nu, com menino. Tudo com a bunda de fora é agora. Você me disse que Davi não deu. Espora no pé, tadinho, tadinho. Engano com da Jumim, da Jumim. Larga teu marido, mulher, vem fuder mais eu. Teu mulher da boa, mulher, mas não é como eu. A foda é boa, é de madrugada, de manhã. Chute não vale nada, picada dura que tá danada. Ela e te chuta, ela sai molhar.
Meu Deus. Como
é que a gente lembra pô, dessa bobagem?
Ele contando isso ali no Olegário Maciel.
Imagina.
Parou a mesa toda e ele ficou inspirado. Eu falei, meu irmão, esse cara é louco, bicho, porra.
A gente, quando conversa, parece que é um troço. A gente sabe disso, que o artista tem isso, né?
É, tu
quando
gosta.
A gente conversa, parece que entra uma química dentro do corpo da gente e a gente vai embora. Por isso que eu digo, quando você sai do palco, não dá pra voltar pra casa, entrar no quarto e dormir.
Não.
Você leva um tempo pra baixar, entendeu? Tava conversando com a Cristina outro dia, eu fui uma pauleira, uma semana pauleira, vai pra um lado, vai pra um outro, sai de São Luís do Maranhão, vai pro Rio Grande do Sul, e corre, corre, volta pra gravar o Zorra, não sei o quê. Aí eu cheguei no domingo, exausto, assim, exaurido, dormi 12 horas, aí a gente foi jantar. Aí ela na mesa falou, você tá triste? Eu falei, não, você está cansado. Eu falei, não, eu dormi pra cacete. Ela falou, por que você está assim? Ela falou, não sei. Ela falou assim, é o trabalho. Eu falei, deve ser. Ela falou, mas eu trabalho pra cacete também. Eu levo 2 horas pra chegar no centro da cidade. Tenho coisa pra cacete pra fazer os problemas do Brasil que não para de dar merda nesse país. E não sei o quê. Então, eu volto pra casa também. Eu falei assim, é verdade, mas não fica 500, 800 pessoas dentro do seu gabinete gritando, Cristina, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Ela falou, é... Porque isso exaure, é uma troca energética invisível, incolor, que você não tem noção daquele mar de gente olhando para você e querendo beber da tua energia do
exatamente.
Que você tá. E eles não querem saber se você tá doente, se tem bicho de pé, se tá com dor de barriga, se morreu gente, se não sei o quê. Eu paguei o ingresso, eu quero ver, vamos embora, exatamente. Faz teu show aí, viado.
Então, como é que você faz, por exemplo, quando você tá realmente triste, pô, e você tá, de repente, papai, você tem que entrar no palco, qual é a tua estratégia? Serve para você também,
O Rabelo vivenciou uma circunstância. Eu enterrei o meu pai e fui fazer os 4 carreirinhas.
Caramba, sério?
Foi. E os caras falaram, pô, por que você veio? Eu falei, eu não sei. Eu não conseguia.
Depois do
não
enterro,
vir.
Depois do enterro, tu foi fazer a peça?
Aliás, não foi nem um enterro, velho. Ele estava sendo velado em Mogi das Cruzes, Akira Matsutani, o nosso velho Akira,
não,
nossa vida.
Pois é.
Rabelo já foi tantas vezes
lá
para Mogi, um amigão,
já.
Tanto tempo. E aí eu saí do velório, fiz a peça e voltei e enterramos ele no dia seguinte. É. Pauleira. E aí tinha uma música que quem cantava era o Lessa, não?
Pode ser.
Não, que ele, o pai, afasta de mim
Fênix.
Cálice,
o Fênix,
pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice.
De vinho tinto de sangue.
Eita, porra!
É, a gente cantava.
E eu nunca mais consegui cantar essa música. Aí eu tinha que cobrir, os meninos me cobriam. Porque
aí.
Eu só ficava quieto, era uma cena que a gente fazia.
Do teu pai, né?
Eu ficava quieto, com o microfone aqui, fingia que tava cantando, as lágrimas correndo.
Puta, que situação, hein, brother?
É, foda.
E você tinha um amor muito grande por esse, que ele não era o seu pai, ele era o seu padrasto.
Ele era padrasto.
Né?
Por isso que eu devolvo isso ao Cosmo, cuidando das meninas da Cristina, que são minhas filhas.
Que lindo.
Porque eu fui criado por um padrasto.
Tu tem elas como filha, né?
Exato. E é filha. A primeira, inclusive, eu adotei, a mais velha. Eu adotei, fizemos uma adoção lá. Ela tem o meu nome agora e o Felipe também.
Que barato, não
Felipe
sabia.
Cordeiro.
Você é romântico, Delcinho? Tu é romântico?
Demais,
você abre porta pra tua esposa, tu abre a porta, tu manda flores.
Eu sou o escravo, rapaz. Ela me bate. ela me bate, eu sou um.
Ela bate tudo, porra. Você que faz o cafezinho, você que vai lá na cozinha e pega o jogo assim.
E ela é taurina, né? Taurina é mandona pra caramba. Então, de vez em quando, eu tenho que segurar, porque... Calma. Segura.
Mas vocês encontraram ali uma equação maneira, porque vocês convivem já tanto, são 21 anos, né? Casados.
20
já,
anos. 20,
20 anos.
Anos
casados.
Como é que conquistou ela? Conquistou ela cantando, dançando, contando esses versinhos do Pedro Velho.
Rapaz.
Como é que tu chegou na, numa procuradora? Porque ela era séria, né, brother? Procuradora geral, porra, da República.
Você não sabe como é que eu conheci ela? Foi no Projac.
Sendo condenado.
Ela é primeira.
Estava condenada a bater o martelo e falou: pô,
você
pode fazer a visita lá para mim?
Tráfico de drogas. Ela é prima da Maria Paula, do Caceta. E aí ela foi a visitar a prima no Projac, levou as meninas, e eu tava no estúdio do lado com o era Gente Inocente.
Gente Inocente, Cassininha lá, aquela de... Isso, Márcio Garcia.
Márcio Garcia.
Isso.
E eu tava fazendo Gente Inocente. Gente Inocente. Então, quando ela foi pro estúdio do lado, lá tinha o F...
Fez uma carinha de inocente.
Eu fiz aquela carinha de inocente. Quando eu... As meninas queriam tirar foto comigo, que eu tinha acabado de sair das Chiquititas, né? Aquele sucesso danado. Mãe, doutor Fernando, quer tirar foto com ele.
Chiquitita na Argentina, você fez?
Na Argentina,
também,
exatamente.
Também, a mesma cara.
Ah, e passou aqui na...
Exatamente, passou aqui no Brasil. Aliás, o Pasquim, não é? Que vocês vão chamar daqui a pouco para fazer com o Jazzobe, que ele está aí terça-feira com vocês.
É.
E eu achei o máximo, porque a nossa amizade também com o Pasquim é muito grande, né, Abel?
Foi.
A gente fez o Blue Jeans do Wolf lá em São Paulo.
Foi.
E aí
tu estava casado nessa época do Blue Jeans?
Não, aí já eram outros.
Porque
outros
nessa romances. Época, meu irmão, não, a rapaziada passava o rodo ali, era uma coisa, meu irmão. Porra,
imagina, 1.200 mulheres gritando.
Porra,
eu
ia lá, brother. Eu ia lá, eu fui ver, porra.
Era uma loucura.
Você, Alexandre Frota.
O Frota, Humberto Martins, Pedro Vasconcelos.
Maurício Matar, mais passou?
Maurício Matar, Fabinho Assunção.
Quem era o mais desejado? Quem que era o mais desejado?
Maurício Matar, que era uma... Maurício Matar.
Maurício
Matar era
uma
coisa.
Era o pole position?
Era o pole position, não podia andar na rua. Era uma galeria, assim, que entrava, né? Que, porra,
Teatro-galeria.
Teatro-galeria, né? Era
no Flamengo ali.
No Flamengo, era uma loucura, porque aqueles 1.200 mulheres ficavam esperando a gente entrar. E a gente começava a peça na galeria. Já vestido já de prostituto, porque era uma peça que falava sobre prostituto.
Prostituto?
Porra, a gente falava.
Como é que era o bagulho?
Era masculina, era
garoto
a peça
de programa.
Era isso.
Ah, vocês eram garoto de programa?
Era garoto de programa. Então a gente saía ali com as roupas já de cena e parava e conversava. E aí, tudo bem? Vocês dois, é o casal que vai ver? Vocês estão fazendo um preço camarada. A gente ficava fazendo pegação ali na galeria antes de começar a peça. E de repente a gente ia entrando, boldo! Tem que falar, caralho, era uma peça, era um
era uma porrada.
Eu assisti. O TT tava, o TT era meu
TT, Vasconcelos, amado, turma, né? Querido. Era uma turma incrível, atores maravilhosos. E a peça era incrível. E o Frota também, com todo aquele...
O Frota fazia muito bem, né? Era perfeito.
Perfeito. Frota tinha uma adequação ali da personagem.
Tinha.
Maravilhosa. Foi depois nós fizemos São Paulo, ficamos um tempão no Teatro Palladium, acho que era
Palladium,
isso, né?
Era,
o Palladium
é
também
onde hoje
era um sucesso incrível.
O das
Zenoide, o autor, eu me lembrei. Zenoide, o autor.
Tu chegou a conhecer eles nessa época, Rabelo, do Blue Jeans? Chegou
sim,
a ir lá ver
tudo?
Sim,
já se conhecia.
E por que tu não entrou nesse elenco aí?
Porque eu não tinha o physique de rola.
Que fase, né?
Era mais gordinho, mas.
Tu não era desse naipe,
né? Era mais esquisito.
Ali, mas quem que era o mais.
O Petit da novela, que era um sucesso.
Quem era o mais feio dali? Porra, porque ele só tinha galã, meu irmão.
Pois
porra, Fábio Assunção, Alexandre Frota, Maurício Matar, porra.
Tetê Vasconcelos.
Porra, Tetê era bonitão.
Bonitão com aquele cabelo branco, né?
Ricardo Mac. Também.
Ricardo Mac.
Caralho, só tinha.
O Ricardo fazia peça em São Paulo.
E tu tava nesse meio aí, você ficava nesse meio. Tu fazia o que nesse meio, né?
Eu fazia.
Porra, eu queria saber.
Não, Nelson sempre foi.
Era galã? Não, você era galã?
Eu já
ainda
fui toalha felpuda.
Sobe verde assim, meu irmão?
Hoje eu sou pano de chão, mas eu já fui toalha felpuda. Eu já tive meus tempos de
que
cabernada.
Isso, brother.
Rodava na cabeça, rabo de arraia. Tá pensando o quê?
O nosso Alec Baldwin.
Que isso, meu
irmão? É, o nosso Alec
Baldwin.
Tupiniquim. Você é foda.
Porra, que é isso, meu irmão?
E fazia novelas, comecei na Manchete, lembra, gente?
Lembro.
Toda a minha história de vida, o Rabelo tava junto, porque a gente se formou no teatro. Junto.
Antes de trabalhar em qualquer coisa. Então a gente estava se formando em ator.
Né? Ou eu ia na peça dele que ele estava trabalhando, ou ele vinha na minha, ou ele sabia, a gente estava sempre juntos, entendeu?
É verdade.
Luciano Viana, era uma turma, assim, sim. Mary, junto, Yashmin, né?
Turma toda.
Aí do Pasquim, que eu ia lembrar do negócio do Pasquim, que a gente começou a fazer peça em São Paulo, e aí o Pasquim vinha para o Rio de vez em quando, né? E toda vez que o Pasquim vinha, nós estávamos ali fora comentando, né? Eu com o Rabelo, o Pasquim vinha para casa, Nelson! Vou passar uma semana aí. 6 meses depois, as 3 vezes, que ele vinha passar uma semana e ficava. Porque aí fechava com uma novela, aí fechava com um negócio, e a gente morou junto, todo mundo, a gente já dividiu aqui apartamento, cansamos de dividir miojo. Mano, a gente fazia um miojo.
Todo mundo duro nessa época.
A gente duro, feito um coco, andando de ônibus. Não tinha um... Não comia ninguém, era uma dificuldade. A gente tinha... Era uma dificuldade.
Era uma loucura.
E aí, nós fomos crescendo, etc. Então, fui bater na Chiquititas. Essa história é maravilhosa. Eu sempre conto pra ele. É muito emocionante, porque eu era o galã da Chiquititas, né? Flavinha Monteiro, a novela foi um sucesso. A gente morava em Buenos Aires.
Quem que era o galã?
Não tinha ideia.
Tu era o galã? Joe,
da garantia, só, Joe.
Porra,
perdão.
Meu.
Perdoname, querido. Falando, carinho, rapaz. Tenho, em serio. Já fui toalha, teu puto, eu tô te falando, cara.
Porra, meu irmão, cara, aí, porra aí.
Aí tinha que entrar na novela mais um outro galã pra criar celeuma comigo e com a Flavinha, tá certo? Então eles escolheram um ator brasileiro, um galã brasileiro. E aí eu entrei na casa da Patrícia Weber, que era a produtora executiva do negócio, na salinha lá em Buenos Aires, do estúdio. Eu entro na sala para bater papo, tomar um café. Tinham três fotografias, assim, ó, Serginho. Tinham três fotografias em cima da mesa dela. Aí eu entrei, olhei para falar, fala, Patrícia, aí, quer ser? Como anda? Bien, como anda? Um café? Esse é gratuito, é de graça, né? Aí eu olhei o Pasquim na fotografia, com mais dois outros malucos. Você não sabe o que eu fiz. Eu já entendi que ela estava diante daqueles três concorrentes para vir causar celeuma para ser o outro personagem, né? Eu simplesmente falei assim, perdoname, permisso, por favor. Eu tirei as duas fotos do lado, entendeu? Joguei na basura e voltei e falei para ela assim, ó, é esse aqui, ó, pode chamar.
Mas, o Pasquim...
Você tá louco? Como você põe assim? E na basura? Dá-me a fotografia. Dá-me o carajo. Esse é o ator. Andá, chamá-lo.
Puta, mano.
Talvez não tenha sido exatamente
tu fez o anjo da guarda do Pasquim, pô.
Eu dei uma força ali pra ele.
Pô, claro, pô. Tu tirou as duas fotos do bagulho, pô.
E vivemos felizes ali em Buenos Aires. Foi uma delícia. Eu fiquei 2 anos e meio em Buenos Aires.
Sabe como foi importante pro Pasquim naquela época? Ele tava mais duro que coco mesmo. Tava assim, ele tava aqui passando... um problema de puta, cartão pendurado.
E eu também saí daqui quase preso, porra. Eu tinha que vender um Fiat Uno. Lembra que eu tinha comprado com o Ricardo? Ricardo Câmara, nosso amigo.
Oh, Deus.
E aí eu vendi o carro para poder pagar as dívidas. Era dentista, cartão de crédito, era tudo que eu tava
fazendo. Beleza. É isso aí.
Guerrilha, boa, bicho.
Guerrilha,
é isso.
Exatamente.
Isso aqui é a vida, porra. É. Porque eu tava conversando agora com o Shoa, porque é isso, velho. O que é o sinal de vida? Quando você vai visitar um cara que tá no hospital, ele tá monitorado, o que você vê no monitor? Tum-tum, tum-tum, tum-tum. Tum-tum. É um sobe e desce. A vida é um sobe e desce. Porque na hora que estabiliza o sinal, é game over.
Porra.
Então vamos embora. Vamos
É isso, profundo.
Pronto, a gente tá com esse coraçãozinho batendo, porra.
Você sempre teve essa alegria de vida, né, o senhor? Isso aí eu sempre admirei, né? Em você. Você sempre foi um cara animadíssimo, velho. E continua sendo até hoje.
Que
você é um garoto ainda.
É da minha natureza. Quem é que vai dizer para mim que eu não tenho 30 anos?
É isso
aí. Os meus 60.
É isso
eu
aí.
Eu acho que eu tenho. Eu me sinto assim. E sempre foi assim. Essa é a minha essência.
E sempre sorrindo, né, bicho? Sempre sorrindo. Ele tá sempre rindo mesmo. Ele ri não sei de quê. Ele tá olhando pra tua cara e ri.
Cara,
eu não sei se ele ri para mim, se ele ri de
sempre
ri de
animado.
Mim.
Sempre.
Isso aqui é legal, porra.
E aí tem muito disso, porque eu entrei pro humor, me fortaleci ali com grandes artistas, tive grandes professores, o Chico Anísio, Rogério Cardoso.
Tu frequentava muito a casa do Chico? Você chegava...
Eu não frequentava muito, mas eu frequentava. Eu cheguei a ficar amigo dele. Até tendo o finalzinho.
Ele te dirigiu num show, né?
Ele me dirigiu no meu show.
Isso.
Hoje eu tô de mudança, né? Mais ou menos de mudança, porque eu vou alugar o meu apartamento e eu vou ficar 6 meses na Austrália. Tá?
Na Austrália?
Agora, da semana que vem eu tô
viajando.
Porque
a tua filha mora lá, né?
Minha filha mora lá, a gente tem um apartamento lá e tal, tal, tal. Então eu vou ficar 6 meses lá, porque eu preciso afiar o meu inglês. Eu preciso afiar o meu machado pra guerra e falar inglês direito. Então eu já falo inglês. Aí agora eu vou aprimorar, estudar mesmo. E aí eu tava ali fazendo o quê? Eu tenho que tirar tudo, é mudança, velho. Sei lá, 15 anos que a gente mora naquele apartamento, é tanta natralha, meu Deus.
E é grande o apartamento,
A gente só vê...
A desapegada,
a gente junta coisa que não precisa, que não usa, roupa que não usa, sapato que não usa, tralha, lembrança, memória, um desenho do neto que você não quer jogar fora, e não sei o quê, não sei o quê. Aí hoje, velho, dentro das minhas coisinhas, eu já achei um terço... com um papelzinho envelhecido, assim, em volta do Chico. Nossa. Que eu fui nos 80 anos dele, e uma mensagem dele, obrigado.
Que
por me ajudar a ficar de pé até os meus 80 anos. Caraca. E era muito pouca gente que estava lá no apartamento.
E ontem fez 10 anos que ele faleceu. Que ele
Mentira, foi agora?
Ontem, foi exatamente
Nossa,
ontem.
Nossa, olha que coincidência a gente está falando.
Exatamente.
Tá
e você sabe que eu tenho uma lembrança do.
Com Deus, o Chico
eu tenho a lembrança do Chico, eu tava, fui fazer um show no Teatro Miguel Falabella. Lá no, lá no Centro Norte, né?
É, no...
E eu, eu tava lá e o Chico foi se apresentar na cadeira de roda, brother.
Porra,
ele já tava nos dias assim, pá.
Terminal, né?
E eu fiquei parado ali olhando, meu irmão, falei, porra, bicho. Na cadeira de roda, ele foi, entrou na cadeira de roda, fez o show.
Faz o show.
Eu trabalhei com
fez
ele.
O show, papapá. O filho dele ali, o.
Do lado.
O filho dele, como é o nome dele? O filho dele que tá sempre com ele, o. O que tá sempre com ele,
gente boa.
Esqueci o nome dele. E ele tá ali, eu falei, porra, malandro, aí, Chico. Porque eu fiz a escolinha do professor Raimundo. Fiz a escolinha do professor Raimundo em 90.
Ah, escolinha era um negócio.
E o Chico, eu conheci, eu tive o prazer de conhecer o Chico, né? Porque o Chico era um cara, porra, meu irmão.
Sensacional,
eu costumo dizer que qualquer papo com ele virava uma aula de vida, por mais banal que fosse a história. Ele era um cara que realmente era um nível... Eu acho que ele era ET, inclusive. Eu acho que não era desse planeta, não.
Era um monte de personagem, né, meu irmão?
Não é só personagem, não é só personagem. A persona dele, e ele outro, por sua vez, não era assim, histriônico. Nós fomos até... Não, Chico, não.
Era
ele era aqui, pequeno, ele era
né?
pequenininho, ele estava aqui. Isso era adorável, isso é uma aula pra gente, porque era tudo aqui, ó, no pequenininho, ele, sabe? Eu liguei para ele quando falei com o Bruno Mazeu, porque eu queria que ele dirigisse o meu show, né? Liguei, falei, Bruninho, ele falou, pô, Nelson, ele já dispensou 5 direções esse ano, tá difícil para ele, tá bem delicada a situação dele. Mas liga para ele gosta de você, aí eu liguei, entendeu? E falei, Chico, é o Nelsinho Freitas. Ele, fala, Nelsinho. Só o fala, Nelsinho, eu já fiquei todo cagado, todo cagado, de ouvir o Chico Anísio falando a minha voz, entendeu? E aí eu falei para ele, eu tenho um show assim assado, eu vou fazer num lugar, eu peço para alguém ficar anotando, porque eu já tenho mais ou menos o que eu quero fazer, você vai me dar uma coordenação. Ele falou, você tá onde agora? Eu falei, eu tô aqui em casa.
Vê
aqui da minha casa. Vem aqui, você mora perto.
Ali no Leblon, né? Leblon?
Não, mas ele morava aqui no Jardim Oceânico.
Ah, tá.
E ele veio aqui na minha casa. E eu fiquei indo lá 2 semanas na casa dele. Eu, ele, o Nico Rezende, que fez a trilha sonora.
Ah, o Nico.
O Nico
Rezende.
Nico Rezende.
Fui lá longe agora, hein?
Eu encontro com ele sempre.
Sempre, nosso irmão, tá nativo.
Como é que era aquela música?
Tem que chamar ele pra fazer aqui.
Mas tem o silêncio que tu vai agressar.
Puta, malandro. Eu fazia show do Glu. Eu fazia show no sábado. No outro sábado, ele fazia o Nico Rezende. Quem também fazia junto. E quem fazia junto também era aquele muito estranho, era o Dalton. Então eu fazia numa sexta-feira no clube, eu anunciava. Na próxima sexta-feira o Nico, então.
Tem que chamar o Nico, imagina.
Puta,
Nico Rezende tá com um monte de
Nico
música.
Tem contato com ele.
Isso é que é legal.
Tem muito tempo.
É aquele tum-tum-tum-tum da vida. Porque você fala, o cara que vivia, morava no Chacrinha. Morava no Silvio Santos, era um sucesso nacional, entendeu? Não podia andar na rua. Porque a nossa vida tem isso. A gente fala assim, todo mundo acha, todo rico, todo artista é rico e feliz, não tem problema, não sei o quê. Velho, é difícil você ficar se mantendo, né? Você conseguir fazer com que a sua arte continue sendo apreciada ao longo da sua trajetória, enquanto você está vivo. Porque é cruel pra caralho. Uma hora chega e fala assim, porra, ninguém mais... Ah, não, mas vamos chamar o fulano. Ah, mas ele já tá fora da mídia. Porra! Talento continua o mesmo.
Brasileiro
tá
tem
ali.
Muito isso, né, Brasil?
Lá
fora,
é
as pessoas, porra, chegam, tá logo com 70 anos e, porra, o cara arrebenta e, porra, tem moral.
Eu acho que o ator... Desculpa, Sérgio, mas eu acho que o ator ainda tem a sorte de poder trabalhar em todas as idades. A música, eu acho que é mais... terrível, mais cruel, porque você faz um sucesso, depois, se no disco seguinte não foi sucesso, acabou.
Porque o cara hoje o cara
o
começa
teatro
a fazer...
morre no palco. Teatro não te abandona, a televisão te abandona.
Exatamente.
O teatro não te abandona.
É, porque o cara chega, ele é o filho, daqui a pouquinho ele é o pai, sacou? Ele tá com 40 anos, ele é o pai, daqui a pouquinho ele é o avô, sacou? Então Você vai crescendo como ator. É. Agora a música realmente.
A música é.
Quando
é
o cara
cruel.
Não faz um outro sucesso, ninguém já esqueceu.
É cruel.
Hoje a internet está dando muita oportunidade para essa garotada que quer ser alguém. Os cara...
Hoje o mundo está mudando, né?
Mudou tudo, né, Brian?
Hoje a gente está numa transformação absurda. O que está acontecendo com o advento de internet? O
tem mulher traindo o marido até com o mendigo, né?
Com
tu viu aí?
A história aqui.
Ô, meu irmão.
Como o brasileiro
gosta. Ô, bicho,
gosta
como é que tu analisa isso, brother? Porra, meu irmão. Eu vi a entrevista do mendigo aqui. O mendigo, pô, esclarecido, meu irmão.
É, mendigo esclarecido.
Já viu a entrevista do mendigo?
Porque veja bem. Vamos parar pra pensar, analisar uma questão. Já que a gente entrou nesse papo. Mas muita gente entra para essa condição de morar na rua, entende? Por um abandono, não só da família, de tudo, mas ele mesmo se abandona, entendeu? E ele não quer compactuar com essa merda. Eu não quero ficar pagando imposto para esses filha da puta, entendeu? E comprar a usina em Pasadena, ou fazer isso, ou fazer aquilo. Você está entendendo? Essa confusão
toda.
O cara
desiste um pouco da sociedade.
Você paga uma fortuna de imposto de renda no Brasil, que é um dos mais caros do mundo, e o retorno é péssimo. Então a pessoa diz, quer saber? Eu não quero mais compactuar com isso. Eu já encontrei moradores de rua, em condição de morar na rua, mas inteligentíssimos, pessoas que falam coisas. Eu postei uma vez no meu Instagram.
Esse cara falando, sabe, esse mendigo.
Esse cara eu não vi ele falando, mas são pessoas esclarecidas.
Esse cara é totalmente esclarecido, você vai ver.
Exatamente. Então ele tem um papo legal suficiente para
transar com uma mulher.
Para comer alguém.
Ele come,
que não seja uma outra mendiga.
Pois é.
Porra, muito
e o cara
louco
conseguiu,
isso.
Né? Muito
não
louco.
É, muito louco.
E às vezes
isso.
É pela droga, é pela cachaça, é pela coisa. Às vezes também o cara vai morar
também,
na rua porque isso tudo leva a um fundo do poço.
O crack que ficou muito
pesado. O crack,
falei,
a Cracolândia tem muita gente inteligente.
Inteligente.
Que tá
não,
lá.
Você não viu a Grazi nessa série,
exatamente,
que foi maravilhosa?
Exatamente.
Aliás, foi um belíssimo trabalho.
Ô, né? Mendigo falando aqui, ó.
Não fiz nada para contribuir que isso acontecesse. Mas, porém, parece que tem hora que você tem que se doar para as coisas da vida e eu sou ossos do ofício. Vítima, a única vítima.
Coitado.
De um convite maravilhoso, o qual eu vivi todos os prazeres possíveis e fui muito feliz até aquele instante arrebatador que eu passei a ser vítima da agressão e dor, o qual eu ainda sinto. Nunca mais eu vou conseguir.
Ele fala direito,
pô,
cara.
Não, ele é um
poeta. Não, você vê que ele vai falar agora aqui da mulher, quer ver?
Ele me proporcionou, através dela, conquanto, igualmente, da dor que a vida, através de outra pessoa que apareceu, me fez sentir.
Pai, seu app de vídeos
curto. Incrível, cara.
Ah, o cara fala bem.
Ossos do orifício, né, porra?
Que ofício era esse?
Se você me quer, me leve para algum lugar.
Se você me quer, me leve para algum lugar.
Ao sair do carro, que pegou a via, eu abri o zíper, tirei o membro, e era uma mão na direção e a outra no carinho. Tudo bem, ela tinha pressa para parar por ali, estava escurecendo. E eu disse, aqui é muito movimentado por causa do rodoviário, eu acho que tem que ter um certo... cuidado com essas coisas, né? E aí, melhor andar mais. Foi andando, chegou um local assim muito amplo, sem carro, sem nada. Eu falei, eu acho que aqui tá bom.
Aí.
Então, ali
caramba,
parou o carro,
ele
eu disse,
coisas,
vamos deitar os
detalhe.
Bancos então, para melhorar o espaço. Sim. Deitado os bancos, eu disse, bom, se você realmente me quer, tire a roupa. Ela tirou a roupa, a coisa mais maravilhosa e linda de um corpo de mulher. Perfeito, realmente perfeito. Quero abrir outra haste, se... Quero dizer assim para ela, parabéns pelo que ela é. E que é preciso ter um certo cuidado quando se parar alguém, pois me parou, sofri a dor e aqui estou me recuperando. Porém, se é uma pessoa de uma má índole, pode fazer muito mal para a vida dela e não dar o que ela quer. Fecho aspas. Então, começamos a brincadeira, beijos. Da boca, a orelha, pescoço, descendo. Os corra de chocolate, vai descendo.
Aí ele descreve.
Aí deu um
trans. Aí não deu. Aí
eu acho melhor a gente parar.
É, eu acho
que
é
não, não, quem vai falar agora é a poesia.
Eu com certeza sei que delas viemos, para elas vivemos, com elas sofremos e depois morremos. Se for ruim com elas, vai ser muito pior.
Pai, seu app de vídeos.
O cara fala bem, bicho.
Ele fala bem, visivelmente.
Não, do seu ponto de vista, o que você acha que aconteceu assim? Você que é uma pessoa que tem uma visão. Uma mulher sai, pega um cara na rua, um morador de rua, chamado, né, de mendigo, e porra, bota no carro, transa. O Rabelo disse que ela teve surto, é isso? Porque eu tô meio por fora.
Ela alegou que era um mandado de Deus. Ela estava fazendo aquilo como uma obra de Deus. E aí?
Olha, Chico Anísio já dizia: um copo d'água e um boquete não se nega ninguém. Let's change the subject.
Pois é. Agora, Nelson.
Fala tudo.
Você faz tudo, como o Sérgio já falou. Agora, dançar foi uma coisa fenomenal. Né?
Foi aqui doido.
Porra, o cara. Dança dos famosos. Você tirou segundo lugar do bagulho?
Foi segundo lugar.
Mas você, essa dança, porra, e por que tu não tirou primeiro? Tu acha que te sacanearam?
Eu já era um cavalo paraguaio ali, né? Eu já não era pra ganhar porra nenhuma, entendeu? Imagina, tinha 50 anos de idade, isso foi exatamente há 10 anos atrás. 50 anos de idade, já tava, então eu, porra, comecei ali naquela onda e tal, e vamos embora. Quando chegou no meio da competição, que eu ainda estava rolando, muita gente já tinha caído, aí eu virei para minha parceira, maravilhosa.
Quem que era a tua parceira? Esqueceu.
Ai, meu Deus do céu. A cabeça já...
Ela mesmo.
Esqueceu.
Ela é uma grande bailarina.
Depois lembra. Lembra aí, produção. Entra na produção. Entra no Google aí. Parceira do Nelson Freitas.
Bailarina maravilhosa, está até agora com o Fausto para a Band. Foi um dia eu cheguei para ela e falei assim: vem cá, tu tá afim de ganhar essa porra? Ela falou: tô. Eu falei: não, você não tá entendendo o que eu tô perguntando. Eu falei: tô falando sério. A partir de agora a gente tem que cair dentro. Vamos. Aí fumo. Na final, velho, foi um absurdo o que aconteceu. Porque eu foi duas coisas, foi passo doble e samba de gafieira. E eu tinha 3 pontos na frente dele. Aconteceu um acidente.
Quem que foi que ganhou?
Miguel Roncato. O Miguel Roncato que ganhou o primeiro lugar.
Carolzinho
Agnello, obrigado, amor, obrigado. Carol, queria, desculpa, a idade, a chance, as pessoas, Carolzinho. E aí ele tinha acontecido um acidente na hora de tirar o casaco, aí, enfim, pelo ponto. Eu sei que tinham 2 notas que vinham do público que me derrubavam.
Puta.
Que era 9.9... E 10 do público de casa muito unanimidade.
Unanimidade foi.
E aí eu falei assim: porra, acho que eu ganhei essa merda. Veio 9.9.
Puta.
E aí eu perdi por 0,01.
Era
empate técnico.
Aí tinha que fazer.
Mas o Fantástico já tava bufando no cangote da gente, aí o Faustão falou: vai.
O que ganhava? Qual é o prêmio?
Ganhava um carro naquela época. Né? Cada um ganhava um carro. Um carro lá, alguma coisa. Mas o prêmio não era isso. Agora, a minha missão ali era fazer com que o meu nome se aproximasse um pouco mais da minha imagem. Porque o Maurício Sherman, ele tinha. Era uma coisa que ele fazia e que eu achava péssimo, não é? E sempre eu falei isso para ele, enquanto ele estava vivo e tudo, Maurício, querido, pô, me deu uma super oportunidade, mas ele não colocava o nome dos atores na abertura do programa.
Mas depois passou,
eu acho que talvez. Não,
eu fiz, eu tava sempre o nome da gente lá, cara.
Que nome da gente? Lá atrás, subindo, correndo, não tinha na abertura. Nunca teve.
Tinha sim.
Nunca. Rabelo, veja o programa agora, não tinha, eu fiz 15 anos dessa porra. Entendeu? Do Zorra Total.
Não dava crédito.
Atrás, depois passou a ter.
Não tinha. É? Eu já falava com ele, ele falava assim: não, não é muita gente, eu não vou fazer.
E ninguém sabia quem era quem, né, brother?
Então ninguém sabia, era aquele maluco do Zorra. Eu passei anos sendo o maluco do Zorra.
Eu até hoje sou o maluco do Zorra.
Até hoje o maluco
do Zorra. Às vezes não sabe o nome.
Porque aí eu falei assim: eu vou aceitar fazer essa dança, mesmo sem condição física, etc. Então não era...
Pra saber o nosso...
Mas tirava, né? Fazia uma graça ali, coisa e tal, não sei o quê. E todo final de semana, durante 4 meses, a gente se apresentando e o Faustão dizendo: Nelson Freitas, aí foi o meu objetivo, foi alcançado. Então isso foi importante.
Ótimo.
meu objetivo foi alcançado.
Fixou de uma vez, né?
E naquela época só minha mãe e alguns bons amigos sabiam que era Nelson Freitas.
É normal isso.
Tu foi da Marinha, brother?
Fui da Marinha Mercante.
Mas chegou a fazer carreira na Marinha?
Eu estudei no Colégio Militar, em vez de ir para a AMAN ou para a AFA ou para a Escola Naval, eu fui para a Marinha Mercante, porque eu já sabia que eu tinha essa natureza um pouco maluca e tal, e que eu queria ser artista, né? Aí eu me larguei e fiz os 3 anos de escola aqui no Rio de Janeiro, foi em 1980, entendeu? Me formei em 83 e saí viajando. Viajei no Lloyd Brasileiro, viajei na Petrobras, viajei em companhias de navegação, não é? Até um dia que eu joguei as malas no cais em Salvador e disse, chega, não dá mais para mim. E aí vim para a PUC fazer análise de sistemas e aí fui fazer, em 87, escola de teatro. Profissional no dia seu de março, quando a gente se conheceu, eu e Rabelo.
Não, sim, vocês que fizeram Zorra Total, vocês sentem falta desse programa? Você acha que esse programa podia estar no ar ainda?
É uma pena, porque não tem o mais humor, né? Misturou na grade.
Não tem. Eu acho que esse.
Tá muito humor, restrito.
Cara, mas sabe que eu sinto que o público sente falta?
Sente.
Sabe,
sente
eu falta. Acho que a grande prova disso é que está no ar até hoje, lá do SBT, qual é o nome?
A Praça Nossa.
Praça Nossa. Então, o povo gosta.
O pessoal quer rir, né, brother?
Quer rir. Da simplicidade, da inocência.
Exatamente.
Era de uma coisa brejeira. E o Maurício Sherman sabia muito bem disso.
Muito.
Eu, às vezes, encontrava com ele na entrada do Projac. Como é que é? Ô, Barreiro. Ele só me chamava de Barreiro. Como é que é? Como é que é?
Como é que é?
Pergunta se eu estou gostando do programa. Como é que é?
Ô, rapaz, você está gostando do programa, hein?
Igualzinho. Aí eu dizia para ele, mais ou menos, né, Maurício?
Ah, é?
Ele falou assim...
Mas por quê?
Não. Ele falou assim, então tá bom.
Na
hora que você começar a gostar, a gente tá fudido.
Genial.
Porque ele sabia disso, que não era pra gente.
Era pro povo.
Programa era pro povo. Não aqui desmerecendo absolutamente ninguém. Mas era uma coisa que ele tinha um quadro das crianças, ele tinha um quadro não sei o quê, ele tinha um quadro... Entendi, ele sempre tinha um quadro... Muito interessantes. E eu acabei fazendo um monte. Ele tinha um ciúme da gente.
Tinha.
Não deixava a gente fazer novelas.
Novela,
as pessoas, uma vez eu estava
com... Isso é ruim, né, bicho?
Isso é ruim.
Porra.
Eu estava com figurino pronto. Eu já estava com coisa... Já tinha sido escalado para uma série. E ele foi lá me tirar. E aí eu cheguei, eu liguei para as pessoas, me ligaram e falaram, pô, Nelsinho, aconteceu um problema aqui, a gente está escalando um outro ator. Eu falei, mas por quê? Falei, a gente recebeu um telefonema lá de cima. Eu falei, mas como assim lá de cima? É, lá de cima da direção do programa, eu falei, foi o Maurício, né? É, Maurício não queria que você saísse do Zorra, porque a gente era coringa, a gente sempre foi.
A gente fazia tudo.
Fazia,
né?
De tudo, né? É. Fazia galã, fazia maluco, fazia mendigo.
Porra, mendigo tá em alta, porra.
Mendigo
tá em alta, porra. Se você soubesse que ia acontecer tudo isso, porra, tu mantinha... Eu gostava da Samantha fazendo aquele Juninho Play.
Ah, o Juninho Play.
O Juninho Play.
Era eu e ela, né?
Porra, é você.
Eu e ela.
É, porra.
A gente foi o grande sucesso. Que, aliás, foi assim que eu ganhei o Sherman.
Foi assim que você ganhou o Sherman.
Não, falando assim, tipo, o contrato que eu consegui.
Ah.
Que eu falei assim, o Wolf tava com uma novela pra começar. Eu falei, Wolf, tem papel aí? Ele falou assim, tem um papel pra você, assim, tem, acho, né, vários.
Uh-huh.
Então eu falei, pô, que legal. Então eu vou falar isso. Eu falei, seu Sherman, o Wolf vai fazer uma novela. Aí ele falou que tem um personagem lá pra mim. E tá, não, rapaz, porra, então eu vou contratar aqui, porra. E aí que eu fui contratado mesmo e fiquei fazendo.
É, a pessoa só dá valor quando acha que vai pro outro lado, né, bicho?
Ah, o microfone. Ah, beleza.
Aí ele foi. Aí foi assim que eu consegui.
Como é que a Juninho Play? Você sabia como imitar ela? Como é que
não,
ela
faz?
Porra, era do cacete. Ah,
era do cacete. Ela Samantha, fazia, Samantha, porra, aquele personagem. Gênio. Aquele personagem era genial. Tem uns personagens que foram geniais, assim, na composição daquele programa. Um deles foi o Tom Cavalcante com o Pete Bicha. Pete Bicha era uma coisa, uma criação incrível. Uma criação incrível. E era louco porque quando a gente faz alguma coisa, cria alguma coisa no programa, o personagem não é seu, né? É da empresa.
É da empresa.
Você não pode fazer em outro lugar. Tanto que quando o Tom foi para a Record, ele não podia fazer.
Tu não pode fazer um show como o Pete Bicha? Não. Você pode fazer um show quando...
Até não. Show, se você tiver uma coisa, você pode usar. Mas, assim,
comercial,
tipo, campanha publicitária, pode, ou fazer em outra televisão, você não podia, entendeu? Você sair para... Primeiro que a gente não podia nem passar na calçada, né? Tava no contrato, você não pode nem passar na calçada da outra emissora. Eu achava isso uma loucura. Hoje você vê que é tão, né? Tá, a gente tá...
Estão liberando,
assim,
né?
É, vamos mesclar. mesclar isso, não tem essa coisa
toda. O Tom Cavalcante, ele foi parar ali no Zorra depois que ele fez a escolinha? Ele saiu da escolinha e foi pro Zorra?
Sim, porque ele veio de Fortaleza para cá, ele ficou um tempo sendo redator do programa. Passou um ano, assim, o Chico segurando ele até jogar ele lá com o Canabrava, né?
O Tom Cavalcante não entrou no lugar do Nelson da Capitinga na escolinha do Zorra?
Não teve essa substituição, não. Eles
porque o Nelson da Capitinga entrou no meu lugar, sabia disso? Você sabia que eu fazia a escolinha do Zorra Raimundo?
Sim.
Aí eu ia ter meu programa Show do Malandro na Globo. E aí me botaram primeiro na escolinha.
Ah.
E, porque eu assinei o contrato para ir para a Globo fazer o Show do Malandro na Globo às 4 horas no sábado, que era no horário do Chacrinha, né, porque o Chacrinha já acabava. E aí me botaram na escolinha. Aí eu falei, porra, meu irmão, estou me enrolando. Escolinha, blá, blá, blá. Uhum. Aí cheguei no Chico, fui na casa do Chico, falei, Chico, se eu ficar aqui na escolinha, eles não vão me dar o meu programa. Então, pô, eu vou pedir para sair e, pô, eu vou ter que sair. Porque aí o Chico falou assim, tudo bem, Serginho.
Sempre generoso.
Aí o meu texto que eu ia fazer, porra, ia gravar na quarta-feira, sei lá, na terça-feira, o meu texto, chamaram o Nelson da Capitinga, ele fez o meu texto.
Ah,
o Nelson da Capitinga,
ele
entrou no meu texto.
Grande porra, Pedro Bismarck.
Pedro Bismarck, sensacional.
Colega nosso lá de Zorra.
Ele entrou com o meu texto. E eu acho que o Tom Cavalcante depois acho que entrou no lugar do Nelson da Capitinga.
Pode ser, porque às vezes você não tinha espaço ali para colocar mais gente. Porque o Chico, se bobear, você colocava 300 atores ali. Porque ali ele segurava o emprego, o salário, o aluguel, o supermercado de muita gente.
Ali tinha uma amizade, com aquela
turma. Rony Cócegas, né?
Qual era o personagem que você mais gostava do Chico Anísio?
Eu gostava do Rogério Cardoso, o Amar do Mestre, que ele dizia.
Não, estou dizendo o personagem que o Chico Anísio fazia. Qual que você mais curtia?
Durante a vida dele?
Durante a vida dele, qual que você, qual que você mais curtia?
Dizer,
eu gostava do Bozó.
O Bozó era muito bom, perfeito, do cacete. Né,
eu gostava do Pantaleão também, que era maravilhoso. Tinha aquele que ele dizia aqueles... Biscoito,
Tavares.
E ele sempre muito doidão, e ele dizia sua coisa, satisfação. Tinha um outro que dizia, calada!
Nazareno.
Ele criava umas coisas do nada e uma composição, porque a gente cria alguma coisa, na semana que vem você fala assim, caraca, como é que era isso mesmo, né? Porque às vezes você perde alguma coisa que você pode ser criado. E ele não, ele era... fiel e tão simples, às vezes, uma dentadura, um jeito, um olhar, uma
Exatamente.
Coisa. Aulas.
Aquele que ele terminava,
Salomé.
Hoje vamos.
João Batista.
Quem fala é Salomé.
Então, puxa, ele era fantástico. Painho.
Painho.
Nossa.
Sou doido com essa neguinha. Cunha! Eca! Tintones. O que que era Tintones? Vamos passar a sacolinha. Era uma crítica. Porque tudo, a gente não pode nunca perder isso, gente. O público está ouvindo a gente, são mais de 6 pessoas que estão nos
aqui. Tem muita gente assistindo. Aqui, porra.
Não, e depois vira, continua falando. Papagaio falante!
Papagaio falante é isso mesmo. Já ganhamos 2 placas do Papagaio falante.
Pessoal,
se inscreva no canal.
Que maravilha. Eu ganhei uma placa agora, tá chegando lá do meu canal.
Boa, porra.
É o Nelson Freitas Oficial. É onde eu falo as minhas mensagens motivacionais.
Eu tenho visto, porra, meu irmão, tu tá arrebentando. Tu faz o pessoal chorar, brother.
Pode crer. E um podcast também que é o Embaralha e Dá de Novo, onde nós temos a presença ainda pequena do nosso querido Renato Rabelo, que faz o Australopithecus, que é o Australopiteco que dá um pitaco, entendeu? Ele faz uma coisa lá no nosso... Aí, você tá lá... Ó, Spotify, procura lá, Embaralha. A gente tem 4 episódios. Estamos começando ainda pequenininho e tal, no sapatinho... E não é só é raiz, tá? Não é só som. Não tem imagem. Não temos essa riqueza de uma mesa. Ainda vamos chegar lá, quem sabe?
Você vai chegar. Meu irmão, o cara agora, que eu saiba, o cara fez um filme agora do Ike Batista, meu irmão.
Isso é
o Ike, porra, bilionário, meu irmão. Como é que você se sente bilionário?
Louco pra ver.
Pelo menos por alguns momentos.
Também, cara, eu tô aflitíssimo pra ver esse filme.
Porra,
bicho,
brother.
Porque...
É no Globoplay isso? É no Netflix?
Eu não sei. Eles estão negociando ainda, entendeu? Pra se ver com que plataforma que eles vêm. Hoje em dia, você sabe, tá tudo tão diferente que o ir ao cinema tá ficando cada vez mais curto o tempo que fica no cinema. E às vezes o lançamento é simultâneo. Você lança no cinema em 2 semanas você já está no streaming. Né? E eu acho que vai ser bacana pra caramba, porque ele faz o quê? Ele faz um recorte de um momento político-econômico do Brasil com a história do pré-sal. Então, o que a gente conta no filme é a OGX, a trajetória da OGX. Entendi. E fala um pouquinho da vida dele pregressa. Porque eu, na minha opinião, depois de tudo que eu estudei do Ike, da vida dele, de entrevista pra cacete, eu fiquei 2 meses estudando, vivendo a história dele, lendo o roteiro, tentando entender como é que eu ia emprestar esse meu corpinho para traduzir a ele, não é uma imitação, absolutamente, entende? Como é que eu ia fazer essa tradução, porque, veja bem, não é um personagem que você inventa, que você podia botar um tique nervoso numa pessoa, não, ele não tem esse tique, então, entendeu? Não era uma criação, e ao mesmo tempo não era uma personagem histórica que não está aqui para contar, para a gente ver como é que era. Ele está aí, ele está vivo, ele é contemporâneo. Então foi muito difícil poder fazer isso para que as pessoas que o conheceram e que nós que acompanhamos toda a trajetória e casamento com Luma e tudo, ele virou a 7ª fortuna do mundo. Então foi tudo uma coisa muito estudada e dentro daquele espaço. Porque eu acho pessoalmente que a vida do Ike não cabe num filme de 180 minutos. Tem que ter uma série, só de garimpo, você tem 5 episódios, certeza. Só de garimpo. Imagina, você pousar um teco-teco daqueles numa pista de lama, no meio de um oceano de mata amazônica, e ir negociar com um garimpeiro, porque ele comprava ouro no garimpo, entendeu? Muita gente até diz assim, mas ele recebeu o mapa da mina lá do pai dele, porque foi o presidente da Vale, não sei o quê, não sei o quê. Falei, tá bom, então tá, eu chego para você e falo assim, tá aqui o mapa, vai lá! Vai lá que eu quero ver. Você encher uma bolsa de dinheiro, uma mochila de dinheiro, porque você comprava com dinheiro, porque o garimpo precisava de dinheiro.
Para as pessoas comprarem.
Porque eles pagavam viverem, tudo, né? Em ouro, a puta em ouro. Então eles precisavam de dinheiro para comprar combustível, claro. Para comprar pra equipamento, para comida, entende? E diversão também, entende? O garimpo precisava, ele era fundamental. Sim. Por isso que eles respeitavam. Eles chamavam ele de Indiana Jones, que ele sempre andava com o gringo lá, o Indiana Jones, que ia. E ele ia, velho, comprava ouro, comprava diamante, etc e tal, até foi crescendo e deu no que deu.
Que sacada,
começou a
né?
se meter com minério e tudo. Agora, o erro foi ele entrar para o petróleo, né? Porque ele foi cutucar a Petrobras, tirou empresários, diretores importantes da Petrobras. A Petrobras falou assim...
E mostra tudo no filme.
Mostra tudo no filme.
Mostra a prisão dele.
Faltando
tudo,
15 dias, toda. Faltando 15 dias para o leilão, que ele já tinha conseguido US$1 bilhão de investimento, a Petrobras tirou 40 dos melhores blocos do petróleo do leilão. Porque eles abriram isso, porque a Petrobras já tinha os blocos, tá? Só para entender. A Petrobras já tinha os blocos, tá certo? Isso aqui a gente vai explorar. Isso aqui eu vou dar para a iniciativa privada. E se eu vou dar para a iniciativa privada, o Ike pensou assim, pô, você vai dar para a Shell, vai dar para a Exxon, vai dar para a Repsol e todas as outras petrolíferas.
Fica aqui entre a gente mesmo.
Eu sou brasileiro, eu quero concorrer com isso.
Brasil, esse dinheiro.
E aí não dá, entendeu? Aí brasileiro, não, você não vai concorrer. Porque parece que... Eu fico pensando assim, que a gente tem uma coisa aqui no Brasil, e aconteceu também com o Barão de Mauá. O Barão de Mauá trouxe um desenvolvimento incrível para o país, mas morreu na merda. Sacanearam tanto, derrubaram tanto a ele, que foi até o filme que foi o Paulo Betti que fez. Enfim, a história do Barão de Mauá é muito parecida com isso. Ele trouxe estrada de ferro para o Brasil.
Isso.
E aí as pessoas iam lá no imperador e diziam, mas Dom Pedro, ele está ficando rico. Aí ele dizia assim, mas pô, qual o problema? Ele não está trazendo a estrada de ferro? Não é importante esse desenvolvimento para nós? É, mas ele está usando o nome da coroa, ele está usando o nome do imperador. Qual o problema? Ele, enfim, portos e tudo, estaleiro Mauá e o cacete, não sei o quê, derrubaram, quebraram as pernas dele, como aconteceu agora com o Ike Batista.
Com certeza.
Então a história está lá, deve ser em breve, estará no cinema.
Mas o filme foi autorizado por ele ou é um filme não autorizado por ele?
Não foi autorizado por ele.
Porra,
e como é que faz
isso? Vai dar merda, hein?
Como é que vai dar merda?
Vai dar merda!
Aí vai dar
merda! O cara não autorizou o filme, meu irmão!
O que é mais um processo?
Porra, meu irmão! Tu tá ferrado, hein?
Serginho!
Vai dar merda!
Pô, pode dar!
Ele é poderoso, meu irmão!
Pode dar! dar.
Vai sobrar pode pra
dar,
ele, hein?
Pode
esse,
dar.
Esse olhinho verdinho aí
é, tá pensando
vai ficar castanho. Tá aí, cheio de
pode,
marra.
Pode
o
dar.
O Batista.
Tá pensando o quê?
Vai dar merda. Ele é poderoso, hein? Brasil, porra, ele é poderoso. Eu passei o Réveillon na casa do JP e o Ike Batista tava lá, porra. Na casa do JP, querido JP, presidente que... do Boa Vista.
Do Banco Boa Vista.
É, eu passei o Réveillon na casa dele.
E o Ike tava lá.
E o Ike tava lá, porra. Pá,
tal. Gente boa.
Estilão de gente boa, porra. É, boa praça, crer, porra. É, boa praça.
Foi
é.
Campeão de offshore mundial, bicampeão mundial de offshore.
Boa praça, fez um... ele, porra.
É.
Eu me lembro, ele
ajudou,
ele
era um mecenas.
Quando ele reformou
ele...
a Lagoa, quando ele reformou a Lagoa, isso. Eu falei, porra, meu amor, que coisa boa, o cara reformou a Lagoa. Porque porra. A gente não sabe, né?
Muita
porque
coisa.
Quem é a gente pra julgar exatamente. O bagulho todo.
Quantos empresários mas, investem no Brasil? Muito poucos, empresários riquíssimos e tudo. Você vai ver, o cara, não vou falar nomes aqui, mas quem é que faz alguma coisa? O cara, ele deu 80 milhões para as UPPs naquela época, aí começou aquele envolvimento com o Sérgio Cabral, e que foi também um dos calcanhares de Aquiles. Bom, tá tudo lá no filme, eu não posso ficar aqui fazendo
spoiler, né?
Spoiler, que... né, cara? Tem que ver. Vai
mas
lá
você...
no cinema.
E
um
cá.
Elenco maravilhoso, dois diretores incríveis, que é o Dida Andrade e o Andradina Azevedo, que são diretores jovens, ganharam o Festival de Gramado. E aí a Marisa Leão, que é dona da Morena Filmes, através do Thiago Rezende, filho do Sérgio Rezende, que é o produtor do filme, comprou os direitos do livro da Malu Gaspar, que chama-se Ike... Tudo ou Nada. Então, o filme chama Ike Tudo ou Nada, foi baseado no livro. Você tá me entendendo? Nesse momento da OGX no país. E
mas vai dar merda, hein?
Vai dar merda!
Vai dar merda, Rabelo! Agora tu faz
quem
aquela...
é que não vai querer saber, né, o que aconteceu?
É, tu faz aquela cena que, porra, eu achei essa cena... Pô, a cena...
Qual?
Porra, o Ike voltando lá de Nova York, sei lá onde é que ele tava, na primeira classe... Pra ser algemado e preso ao chegar. Tu viu? Tu lembra disso?
Você tem essa cena?
Claro.
Pô, é, não o Jornal falar. Nacional. É, Jornal, não, o Jornal Nacional falando. Pô, ele voltou de primeira
falar.
Classe, ele tava voltando pra ser preso. Deve ser uma sensação. É. Porra, o cara tá no
mas,
céu e
mas
vai.
Mas tem uma curiosidade aí.
Tem?
Ele voltou.
É,
poderia não ter voltado.
Poderia ter ficado lá, né?
Ele voltou
para
se entregar, foi isso?
Ele Alemanha, ele tem passaporte alemão.
Então, eu tô dizendo isso, ele voltou para se
ele
entregar
voltou.
De primeira classe, sim, no estilo Ike
Batista. Para provar,
e
perdeu...
Para chegar ali e ser preso.
E perdeu tudo.
É?
Ele perdeu tudo. Todas as cinco empresas listadas, quatro empresas listadas na Bolsa, foram para o controle de quem era o credor. Dos bancos, o Credit Suisse e outros bancos, etc. e tal, estão na mão dessas pessoas. Ele perdeu tudo. E é engraçado que tem uma entrevista que a gente viu na preparação, que a moça entrevistando a ele falou assim, ah, é que a gente tem aqui um internauta que está falando assim, como é que você se sente de ter acabado com a vida de tantos brasileiros que perderam tudo, que investiram nas suas empresas? Ele falou, é só olhar para mim. Eu também perdi tudo.
Uhum.
Porque se eu fosse um malandro, entendeu? Eu estava bem.
Exatamente.
Perdi tudo. Imagina, o cara tinha uma fortuna de 50 bilhões de dólares.
O
que é isso? Sacou?
E até tudo o peruca perdeu.
O cara
foi
agora
o
ele
cara
não foi tá,
sete
ele não é um mendigo. Mas... Ele não está um mendigo aí comendo
não,
gente pela rua. Ele deve ter uma reserva, entendeu?
Mas... Mendigo comendo gente.
Porque ele foi preso, foi aquela cena que apareceu ele sem peruca, não foi isso? Quando ele foi preso, que aí... Eu nunca tinha visto ele, de repente ele tirou, tava sem peruca,
aquilo, eu acho
tudo é muito forte, tudo é muito emblemático da história do Brasil.
Quem faz a Loma de Oliveira?
A belíssima, estonteante, maravilhosa
quem?
E boa colega pra caramba, que eu amo de paixão, Carol Castro.
Ô, oh, maravilha.
Puta, Carol Castro faz a Loma.
Carol Castro.
Oh, Carol Castro é linda, Carol Castro. Oh.
É gente boa.
Não, e gente boa, gente boa demais.
Eu vou fazer uma piadinha aqui, que porra, você sabe que eu já comi muita Carol Castro.
Ah.
Como assim?
Lá do Paris 6, é o prato Carol Castro.
Ah, agora sim.
É, que susto, né, meu irmão?
Que susto,
porra,
que susto,
e digo a você, meu irmão, vai no Paris 6 e come a Carol Castro. É um filé de peixe com risoto de limão. Então, eu sempre chego lá e falo, quero comer a Carol Castro.
No de São Paulo tem Nelson Freitas. Tu pode comer Nelson Freitas em São Paulo. É um bœuf bourguignon, um picadinho francês, metido à besta.
E você sabe, quem quiser comer o Sérgio Malandro no Paris 6, são dois salsichões de vitela. É verdade, brother. Chega lá e fala, quero comer o Sérgio Malandro. Vem dois salsichões de vitela. Só que...
É
Não, porque mudou.
Sopa de tamanco aqui.
Mudou. O Isaac, porra, sacana do jeito que ele é.
Grande
porra,
Isaac.
O grande Isaac. Porra, o Isaac vai e me muda, porra, o meu duas salsichões de vitela por um creme de espinafre, meu irmão. Eu falei, ô, Isaac,
aí é sacanagem,
tu tá de sacanagem, porra. Meu irmão.
Porra, ninguém vai querer me comer,
porra. Ninguém quer comer o Sérgio Malandro, porra. Porra, é o creme de espinafre. O
show era um sucesso.
Porra, ô, Isaac.
Não saiu do cardápio.
Ô, Isaac, tamo junto aqui. Isaac, ó, tu é convidado pra assistir meu show sábado no Teatro Renaissance.
Opa!
O Malandro na Quarentena, às 23 horas. O bagulho já tá meio lotado lá, entendeu?
Que bom!
Tô convidando, mas o Isaac, pô, eu segundo o teu convite.
O Isaac.
É só entrar lá no Olha o ingresso, né? Pra comprar ingresso, é no Olha o Ingresso. Teatro Renascer. Tô com meu show novo, Malandro na Quarentena.
Porra, meu irmão, você...
Porra, você já viu meu show novo?
Não, eu tava louco pra ver. Meu
irmão, tu fica rindo
sem
parar.
Você é um espetáculo, Serginho.
Fica rindo sem parar, bicho.
Você é aulas de vida. Porque é isso mesmo que a gente tava falando desse sobe e desce da vida, não é? Nós temos essa dificuldade de se manter e, de repente, você veio com tudo isso é magnífico, é.
Eu vou te falar.
Adorável.
Nunca vi um stand-up comedy de 2 horas quase.
Uhum.
Que você ri 2 horas sem parar.
Sem parar.
Porra, Sérgio, só incrível. O teu que tem isso, meu amigo.
Que incrível.
Eu nunca vi. Stand-up geralmente é um espetáculo de 1 hora, né? Geralmente você não passa disso. O cara tem tanta história, né? Que, puta, são 2 horas lá.
Que maravilha. Quase.
Eu vou me animando. Eu fiz no Clara Nunes, eu fiz agora a temporada aqui. Uhum. A gente saiu do Clara Nunes aqui. É, ficamos 2 meses aqui no Teatro Clara Nunes, é maneiro, né, bicho?
Maneiro.
Ali, no Shopping da Gávea.
Boa, todos aqueles.
Foi reformado, né?
É enorme, 900 lugares ali, é muito bacana.
Todos
e
os
ficamos ali. Mortos. Xuxa foi lá, pouco Júnior, né?
O Júnior, o Xuxa foi.
O Baixinho, todo mundo foi.
Que
lá. E eu vou contando as histórias, né, brother? A gente tem um monte de história, vai contando as histórias, uma atrás da outra.
Delicioso.
E o legal é no final, quando eu tiro foto com as pessoas, aí tem umas pessoas que falam assim, poxa. Olha, eu vim aqui forçada, meu marido me trouxe forçada, porque meu marido é que sempre te seguiu, ele cresceu com você, mas eu tenho que te falar, tô com a minha boca doendo de tanto rir. Isso que é legal, né?
Isso,
você fala, pô, porque a pessoa vai naquela de... Tem uns caras que falam assim, eu quero ver se eu vou rir desse cara. Né?
O
ver se eu vou
o Agildo cara. Ribeiro falava isso. É difícil, às vezes. Você vê na plateia, assim, quem veio. Porque às vezes a mulher é que obriga. Né? Geralmente assim, né? Nesse caso é o homem. Mas geralmente é a mulher. Vamos no teatro. Ele disse: pra quê que eu vou no teatro? Só tem viado. Ô, teatro só tem viado, pô. O Agildo Ribeiro dizendo, né? Okay, tá, o cara vendo, mas todo mundo é viado. Tony Ramos, é peludo, mas é viado.
Não faz mal, deixa ela cair.
Mas aqui, filhote. Olha, você já tava com o papel na mão, cara.
Isso aí é ninja, né?
Eu já sabia que tu ia derrubar, porra.
Caralho, tu foi ninja, moleque. Sensacional. Obrigado imenso. Não, é porque ele fica aqui nesse negocinho. Não precisa, deixa aqui embaixo.
Ô, Nelsinho, tu que já fez muito teatro, você hoje faz também... Você faz muito motivacional, você faz show, você embola tudo.
É porque
você
depois que eu saí do show... Fala, você ia terminar.
Não, você faz stand-up, você faz...
Não, eu nunca fiz stand-up.
Você
tive capacidade de fazer stand-up.
Ah, bicho, mas você é só você ter um texto legal.
Eu faço...
Porra, você tem nome, você é engraçado já de natureza, porra.
Pode crer. Eu tive um show de humor durante aquele tempo, que foi o Chico que dirigiu, o Nelson Freitas e vocês. Aliás, foi uma ideia dele também botar o meu nome, porque eu falei pra ele desse negócio da imagem distante do nome. Sim, ele falou, então bota o seu nome, Nelson Freitas Show. Vamos fazer, bota Nelson Freitas e vocês. E aí ficou, fiquei 15 anos com esse show. Até hoje eu tenho ele na manga, quando eu preciso eu faço. Claro que ele ficou datado, claro que tinham coisas que a gente podia falar naquela época, hoje não pode mais
falar.
Tudo mudou, entendeu? Então, e é uma transformação que está acontecendo, ela é positiva, ela é interessante, tudo bem que está um saco do cacete, de vez em quando é um saco, mas eu acho que vai chegar um momento em que isso vai equalizar, porque não dá mais, tem coisas que não dá mais. É tipo uma roupa, velha, uma roupa que não cabe mais no seu corpo, dentro do seu armário. Entende? Não pode passar uma mulher na rua sobre gostosa, aqui que eu te chupo todo. Não,
passado,
porra,
né?
Não pode. É deselegante, entende? Essa coisa.
Ficou no passado.
O preconceito, racial, o preconceito sobre as coisas. Não é? O mundo que está vindo agora, essa garotada, ele já vem com um chip desbloqueado diferente, entendeu?
Totalmente.
Então é uma transformação que eu acho que é exatamente o que dizia a era de Aquário, não é? Aquarium. Vamos lá. When the moon is in the seventh house,
And Jupiter aligned with a Mars.
Oi.
And Cranes on another planet. And God of Jupiter and God is in the garden. Age of Aquarius. Age of Aquarius.
Graça,
que mudança que o papagaio falante está fazendo. Que mudança que o papagaio falante está fazendo. É cultura.
Que bacana.
Estou sentindo aqui do lado de duas pessoas cultas, cantando aquário. O único aquário que eu conheço era um aquário que eu tinha na minha casa, com os peixinhos morreram. Você viu os caras, porra, você me fez recordar isso, aquele filme,
nossa,
né?
Nossa, filme.
Aquele Central Park, né? Coisa. Todo mundo dançando.
Que coisa.
Puta,
que como mexia com a gente. Porra, aquele soldado entrando pra guerra no lugar do outro, né?
Porra,
porra, mexia com a gente,
todo mundo cabeludo. E, porra, e todo mundo pela liberdade, querendo a liberdade, tudo, né, cara? Era um movimento.
Era, os hippies, o movimento hippie, o movimento beatniks ali, rodando naquele momento. Guerra do Vietnã, que era uma guerra absurda, morreu gente pra cacete, foram se meter na vida dos outros, americanos, porra. Enfim, não vamos entrar por esse
caminho. E você
caminho,
hoje, mas... por exemplo, você que canta, Rabelo que canta, como é que você vê hoje o mundo musical de hoje? Você encara de uma forma, porra, legal, tem muita coisa boa, você fala, porra, tem umas coisas esquisitas, tem umas coisas que você não entende, tem umas coisas que você fala, porra, bicho, o mundo tá acabando, o mundo tá maluco.
Falou tudo. Não, falou, mandou bem, meteu uma carta boa aí na mesa, porque eu acho que tem que garimpar. Entendeu? Tem que garimpar que você encontra coisa boa, não é como antigamente, né? Que a gente ia lá nos anos 50, 60, 70,
não, até os 80, Picália, foram 80,
com as bandas e tudo, Cazuza, Renato Russo. Nossa, porque, pô, as músicas, o negócio vinha fortíssimo,
Titãs,
o Titãs, Pan da Veia, entendeu? Coisas incríveis que vieram, que tinham, né? Então, hoje, com assim, esse alcance de internet, às vezes, uma bobagem. Bagem, não é? Vira um hit, não é? Isso aqui é...
Meu pau te ama.
Meu pau te ama.
Eu já entrevistei ele no papagaio falando, o moleque é engraçado demais.
É.
Meu pau te ama. Falei, porra, bicho, que frase linda.
Todo mundo canta esse negócio.
E todo mundo canta. É uma coisa... Entendeu? Não existe mais, assim, um filtro, uma coisa. Porra, naquela época, porra, Chico Buarque, que eles tinham que cantar coisas para fugir da ditadura. Então, eles tinham que inventar uma coisa. Era uma coisa linda. Bossa Nova, meu Deus do céu, Fossa. Tanta coisa que o Brasil teve de pérolas de grandes músicos. E hoje, e realmente, a gente está numa situação delicada. Então, tem que garimpar, porque tem coisa boa por aí. Tem muita coisa boa acontecendo, mas o sucesso tá na mão do meu pau te ama e dessas coisas pueris, né?
Meu pau azul caneta, caneta azul, azul.
E arrebentou, né, meu irmão? Caneta azul arrebentou, meu irmão.
Tem coisas inexplicáveis no Brasil, mas...
Mas você vê,
o dono da lancha é o cabeça branca, quem paga champanhe é o cabeça branca. E as novinhas na hora da selfie, junto casa, amigo, coroa nunca aparece.
Pô, essa música é do
cacete. É genial, né? Até aí.
Eu acho uma verdade, irmão. É que se você olhar pelo lado do romantismo, porra, acabou aquela coisa do romantismo, aquela coisa da música profunda, da letra profunda, sacou? Agora, hoje, tudo é da maluquice.
Tudo é maluquice.
Você vê o funk, porra, vai descendo e sobe, desce e sobe. Você não entende nada, mas vai dançando.
Desce a raba no chão, desce a raba no chão.
Porra, desce a raba no chão. O que você acha dessa frase, Nelson? Você que é um poeta, desce a raba no chão, desce a raba no chão. Desce a raba no chão e o chão sobe com a raba. O que você acha... assim, na sua teoria,
eu buscaria aquele grande filósofo, poeta, escritor brasileiro, arriando sua sunga, que ele disse, porque universidade, pela universidade, e ele dizendo, o ariano fazendo um trabalho, vocês viram isso, virou também um meme, ele dando uma entrevista, uma palestra em São Paulo, e ele dizendo sobre Chimbinha, separou de fulano,
Joelma.
O mundo vai acabar. Quem é Chimbim? Eu pensando em Mozart e nas coisas todas. Isso já tem tempo.
Quando ele separou.
Quando arrebentou a banda lá, Calypso.
Calypso.
Então já era uma coisa. Não é que tava, começou a derrocada. Não, sempre teve espaço para coisa... Pra coisa ruim, pra coisa bega. Lembra? A gente tinha aquele que fazia assim...
É o Tcham, né? Tinha um ritmo, né? Tinha um...
É, vai descendo coisa. Na boquinha da garrafa.
Pois é.
É na boca da garrafa. Tem um coisas que popular. Isso,
segura o Tcham, tem que amarra o Tcham. É. Segura o Tcham, 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 Tcham. Segura o Tcham, amarra o Tcham. Segura o Tcham, 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 Tcham. Eu acho do cacete.
Eu também acho.
Não, então.
Eu acho do cacete, eu acho profundo, vai no meu coração. É... Porra, me eu me identifico, seguro o tchan, me toca essa história.
Me toca, essa...
me toca. Eu gosto desse bagulho.
Desce mais um pouquinho. Ah, vai, décima, desce devagarinho. Desce mais um pouquinho.
Desce na boquinha da garrafa.
Papai! É na boquinha da garrafa. Eu gosto disso. Eu acho essa música profunda.
A Vera, se soltando ali.
Porra, eu adoro, meu irmão, porra.
Tantas coisas, é isso. A nossa é a expressão popular. A gente nunca pode perder esse pé. Então não adianta ficar falando aí e tal. Eu gosto do que é bom. Então tem coisa dentro do funk que é bom pra caramba. Tem coisa dentro, entendeu? Dentro da expressão popular que é muito legal. Como tem coisas outras eruditas, são uma bosta,
exatamente.
Entendeu? Não vai falar pra você, mas é uma bosta. Tá, não adianta você
e
ficar forçando a barra.
Tem sua função social,
e tem
né?
sua função social. A arte é isso. A arte é libertária por causa disso. E nós, artistas, voltando a um caminho que eu deixei lá atrás, o que o Chico fazia e o que é a função nossa dos comediantes é meter o dedo na ferida mesmo. Então, enquanto o Chico fazia... Vem pra cá! Cadê minha neguinha? Adoro essa neguinha! Então, era uma coisa... Entendeu? Era exatamente, ele metia o dedo na ferida para falar do preconceito, de como as pessoas eram. Sabe, o humor tem essa função. O humor, nós somos oriundos dos bufões, dos palhaços, dos bobos da corte. O bobo da corte tinha liberdade de falar de todo mundo, entende? Ele falava da rainha, ele falava do clero, ele falava, ia ver a rainha, peidava, mas ele tinha que ser engraçado, porque ele foi tirado da plebe, entende? Para divertir ao rei, ele era o bobo do rei, e ninguém mexia com ele. Ele podia falar o que ele quisesse, mas seja engraçado e inteligente.
Com certeza.
Porque senão, meu amor, você não volta para a plebe, a sua cabeça é cortada. E assim, vamos terminar?
Terminar o quê, cara? Que terminar o quê?
Vambora, gente. Imagina, 9:30 já, cara.
Vamos passar esse restinho de vida aí, pô.
tu tem que fazer o quê agora? O que você vai fazer? Você é um cara, por exemplo, vamos lá, agora vamos na intimidade. Você é um cara que faz sexo todo dia.
Vocês estão falando sério, nós vamos ficar aqui? Sério?
Não, só mais 10 minutos.
No meio?
Só mais 10
minutos. No meio, não, viado.
Só mais 10 minutos.
Ninguém tem saco de ficar vendo a gente.
Acabamos de chegar ao meio.
E audiência tá maravilhosa,
aí? Tem gente vendo a gente,
claro
ou não?
Claro que tem gente vendo
não
a gente.
Não é possível.
Tá maluco?
Manda uma mensagem. Porra,
aliás, ó, aproveitar, meu irmão, se inscreva.
Chega.
Alô, galera, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Papagaio Falante agora voltou de férias. Se inscreva no canal. E agora eu tô aqui com o Renato Rabelo, meu parceiro.
Tamo junto, galera.
Mais de 20 anos que é meu parceiro. Hoje tá aqui Nelsinho. Terça-feira que vem vai vir Marcos Pasquim. Na quinta-feira vem André De Biase e Cadu Moliterno, é isso?
É isso aí.
Vai vir aqui.
Juba e Lula.
Xuxa vai vir aqui agora em abril. Em abril já está se programando para vir a Xuxinha. A Xuxinha vai vir aqui.
Com certeza.
Se inscreve também no canal do Nelsinho,
claro,
Nelson Freitas Oficial.
Claro,
aproveita, mete o dedo, chama o sininho. Tamo junto,
claro,
não empurra, não.
Ô, Nelsinho, estamos chegando já ao final mesmo. Ô, Nelsinho, me diz uma coisa. Toda pessoa que vem aqui tem direito a fazer duas perguntas, uma para o Rabelo e uma para o Sérgio Malandro. Você pode perguntar o que você quiser e nós vamos responder o que a gente quiser e a gente tem que responder. São duas perguntas que você tem direito a fazer, sacou? Porque aqui é democracia, sacou?
Legal, nem sei o que
apesar de que a gente não te espremeu, a gente não te espremeu muito, sacou?
Não.
Não te esprememos, a gente não foi na intimidade, né? Porque, porra, por exemplo, quando ele falou, já
foi
terminou,
na política.
Eu sinto que ele não foi na política. É. Você é um cara muito, você é politizado, você é um cara que... Eu te vejo às vezes no Instagram, você se manifesta,
mas você
é um cara ativo,
tu tem
medo de falar de política, você é um cara
não,
aberto.
Não, não é que tem medo, na verdade não é uma questão de medo, é uma questão de preservação, sacou?
É
uma questão de preservação. Toda vez que eu me posiciono, são por questões de cidadania e não de política. não de política. Apesar de estarmos vivendo momentos tenebrosos, já que estamos falando nesse papo, Marisa.
Vambora.
Estamos vivendo momentos tenebrosos da nossa história, em coisas absurdas, porque sempre teve esse medo, né? Não, mas porque o Jair vai botar o jipe com um sargento e um soldado e vai fechar o STF. Cadê o sargento? Cadê o jipe? Que nada disso aconteceu, porque ele é bocudo e fala demais, na minha opinião, entendeu? Mas cadê? Agora eu estou vendo perseguição política, eu estou vendo exilados, do mesmo jeito que foi Caetano Gil, que tiveram que ir embora daqui, eu estou vendo que tem gente que foi embora daqui, porque está sendo perseguido pelo STF, que é a pior das ditaduras, que é aquela pela qual nós não temos a quem recorrer. Como é que é isso? Está bonito isso? Você, que reclamou da esquerda, que reclamava da repressão do sistema militar, não fala nada? Está legal? A pessoa não pode falar, a pessoa não pode se expressar.
É.
Onde é que nós estamos, gente? Cadê a indignação? Tá faltando só o pau de arara, caralho.
Eita porra.
Tá faltando só o pau de arara. Porque naquela época tinha.
Tinha pau de
porque
arara.
A repressão está acontecendo agora. Existe uma ditadura acontecendo agora. Você não pode falar. Não pode se expressar. Sua opinião não é bem-vinda. Ninguém fez nada. Só falou. Como é que é isso aí, Xandão? Como é que é o negócio?
Nelsinho
tá
fica
direito
nervoso,
isso, cara?
Nelsinho fica nervoso.
Não, é isso aí, que é. Eu tô aqui,
Nelsinho fala coisa séria, Rabelo.
Eu tô no campo neutro, não tô no meu canal. Nos meus canais, eu evito de falar. Eu tô aqui visitando os amigos, e aí você colocou essa carta na mesa.
Não, fala o que você quiser.
Mas é uma realidade. Nós estamos vivendo isso agora. Nós estamos vivendo agora uma ditadura que era para vir do outro lado. Que era para vir do presidente, porque o presidente, que ele é, porque vai fechar, que vai mandar matar porque ele come criancinha, não matou ninguém, não fez nada. Ah, não, mas para dizer que eu gosto, que eu tenho. Não gosto. Tem coisas que eu discordo para caralho, entendeu? Mas discordo muito, entende? Pela nossa cultura, porque para ele a cultura é toda vermelha. Então vamos sufocar a vermelha. Não é assim, cacete. Tem muita gente querendo trabalhar, fazendo coisas, etc e tal. Se tem um... Eu acho um exagero. Então, isso está mega errado. Tem muita coisa errada. Muita coisa errada. O Brasil é condenado. Esse país não tem jeito. Esse país não tem jeito. Desculpa. Ah, não, mas você é brasileiro. Você vai morar onde? Não, eu sei, mas não tem jeito. Não tem 100 anos. Porque enquanto não tivermos uma mudança estrutural na educação do povo brasileiro, como é que a gente vai fazer?
Mas é isso que é difícil acontecer, essa mudança estrutural, porque a estrutura já é condenada.
Mas ninguém quer mudar a educação, ninguém quer valorizar o professor.
Mas será que conseguem? Será que conseguem? Porque...
Conseguem, Rabelo, mas não tem. Sabe por quê? Eu preciso de coisas que durem, no máximo, que levem 4 anos para ser feita. Porque em 4 anos tem eleição de novo.
É.
E eu preciso desse voto desse filho da puta, entendeu? Eu preciso do voto desse povo. Aí, em 4 anos eu tenho eleição. Educação demora 20 anos, que é o que foi que aconteceu na Coreia do Sul.
É.
Que ninguém levou, mudou tudo. Não, agora nós vamos mudar o sistema, o professor é valorizado, tem que ter isso, tem que ter isso. Aí o pequenininho saiu da guerra, toda ali, da Coreia do Sul, Coreia do Norte, explodiu para o mundo, são gigantes asiáticos, porque investiram e falaram assim, eu tenho minhas empresas, eu sou poderoso. O Brasil era para dar volta nos BRICS, os BRICS, Rússia, China, Índia, entendeu? Nós temos capacidade, nós temos de tudo. E a maior riqueza que é o povo brasileiro, é a nossa maior riqueza. Mas a gente acha todo a gente. E eu acho que esse moço foi colocado lá no Supremo para forçar. Sabe Big Brother? Se fosse um Big Brother, sabe essa pessoa que entra para espetar, para espizinhar? Eu quero guerra, vai lá. Eu quero ver onde é que você consegue. Aí ele vai, aí ele lasca, aí ele vem lascando, ele vem apertando, ele vem mandando, vem mandando, desmandando. Como assim? Tem o legislativo, não respeita o legislativo, eles baixam as leis, mudam a Constituição. Entendeu? Mas esse cara foi implantado lá de propósito. Ele tem um propósito ali. Propósito político, é para forçar para ver até onde eu vou ver. Para ver se esse cara vai pirar o cabeção mesmo e vai dizer, para dizer, ah, tá vendo? Eu não falei que era ditador. Fechou o STF. Ah, tá vendo? Ele fez, não fez nada. É. Só fala. Me dá um Ribotril de novo. Me dá um Ribotril.
Ô, meu irmão, o negócio é o seguinte, Brasil.
Algum
Rabelo. Oi. O bichinho é acelerado, meu irmão, hein?
Não, agora
que... Me diga o que você achou dessa. Agora o.
Obrigado,
querido. O Lula ter se juntado ao vice-governador de São Paulo. Você sabe por que o que mais atraiu no Lula agora para escolher o Geraldo Alckmin? Foi o sobrenome dele, Alckmin.
Alckmin. Tava bom, essa... obrigado, alô, pra... pra mim deu!
Essa foi foda, né?
Pra mim deu! Porra!
Tava precisando disso pra gente mudar o assunto, né? Obrigado, irmão, você é um gentleman. Você é um gentleman, obrigado.
Mas essa foi bem bolada.
Né? Que a gente fica inflamado e tal.
É, tu fica nervoso mesmo, né, quando fala desses assuntos.
Não, porque eu sou de direita, isso é fato, entendeu? Se eu concordo com ele, com o presidente, não concordo em muitas coisas, etc e tal, mas também não quero aquele negócio. Eu acho que muita gente dentro do Brasil tem essa mesma coisa. Eu não quero aquilo. Eu não quero aquilo. Deixa na boca do crocodilo. Braço da Vênus de Milo acenando tchau. Entendeu? Eu não quero. Aquilo eu não quero mais. Aquilo eu não quero mais.
Eles começam a discutir porque eles entram numa música juntas.
Você conhece desde que eu tinha 17
que
anos.
Que fase,
cara,
meu irmão.
Porra,
17
fase,
anos, né, Rabelo?
Eu tinha 17 anos.
E eu já era burro velho, já tinha 26. 26, já tinha 26. Já tinha sido oficial de Marinha.
Que fase, essa diferença de 10.
Ô, Nelsinho, vamos aqui, ó, o pessoal...
Vamos terminar, gente.
Vamos terminar.
Vamos, chega. Pede pra terminar aí, galera, que vocês que estão em casa.
Não, vai terminar agora. Vai terminar agora, pô. Você tem que fazer duas perguntas.
Eu vou pular as perguntas. Vou pular as perguntas. Eu não tenho nada pra perguntar pra você.
Não pergunta
você.
Porra nenhuma.
Pra que perguntar? Porque, porra, não pergunta porra nenhuma.
Pra que perguntar porra nenhuma, porra?
Eu, porra, não vou perguntar nada,
Sérgio Malandro,
porra,
não tem pergunta. Vai fazer pergunta de quê?
É, porra, você pergunta.
O que você perguntaria pra mim, Rabelo? Você.
O que você pergunta?
O que você prefere, glu-glu ou iê-iê?
Às vezes, porra, na noite, glu-glu... E de tarde, iaiê. Porque são duas coisas diferentes. Ah. É glu-glu, é iaiê. É glu-glu, é iaiê. E às vezes, rá! Com glu-glu-teia. Que são coisas diferenciadas.
Amo demais,
cara. Ô, Nelsinho, você tá no Papagaio Falante.
Papagaio Falante.
Porra, você,
obrigado,
Nelsinho. Adoramos ver você aqui. Agora, diz uma coisa. Eu quero que você termine aqui a nossa entrevista. Divulga a sua rede social.
Uhum.
Você é o teu Instagram? Qual é o teu Instagram?
O Instagram é Nelson Freitas Oficial. E o canal do YouTube também Nelson Freitas Oficial. E é onde eu tenho os meus textos, as minhas ideias, as minhas coisas, não mexendo nunca com política, nem com doença. A gente só fala coisa positiva para levantar o astral das pessoas. Enfim, toda semana, às 19 horas da quinta-feira, está saindo alguma coisa por ali. E o podcast, que é o Embaralha, que a gente está ali pequenininho, tentando ver se entra um patrocínio para a gente poder rodar em algum lugar, porque está saindo do bolso do pai, a gente vai lá e tal. E tem ali o André de Sandes, que é um querido, que bom, maravilhoso, Fernanda Loureiro, que está com a gente também. Fizemos o primeiro episódio e convidamos o Sérgio Besserman, que é irmão do Bussunda, que é um economista, uhum, que entende ecologia pra caramba, junto com o Maurício Meirelles, e fizemos o... quando tudo isso aqui era só mato. Porque o que é a história do nosso podcast? A gente faz uma trajetória do homem aqui nesse planetinha de passagem, entendeu?
Boa.
Então a gente brinca de entender as coisas maravilhosas que fizemos e outras nem tão maravilhosas assim.
Boa.
Chamamos a Calabresa, junto com outro menino maravilhoso, para falar sobre a toxicidade masculina, não é? Foi divertidíssimo esse capítulo, chama O Homem que Mija Sentado. Procurem lá no Spotify, o Embaralhe dá de novo. A gente fala sobre ecologia, a gente falou agora sobre espiritualidade, chamamos o Tom Cavalcante, que fez com a gente, junto com o pastor Caio Fábio. Sensacional.
Olha,
não, o programa tá muito
sensacional.
Então, muito qual é, gostoso. No YouTube, como é que entra lá o pessoal?
É no YouTube. É, Nelson... Embaralha e dá de novo. Não, no YouTube, não. Esse é Spotify, porque é podcast raiz. É podcast só de ouvir. E eu tenho ouvido muita coisa. Eu gosto de ouvir podcast pra caramba.
Bom, que você pode fazer um monte de coisa e tá ali ouvindo.
E tá ouvindo, pô.
Não precisa estar parado olhando.
Agora tem isso de você ver no YouTube. Acho maravilhoso. É. Até vou falar aqui pra ver se a gente pega esse estúdio maravilhoso aqui pra gente começar a nossa brincadeira. Também.
Esse estúdio aqui é maravilhoso. Aqui, ó. Esse estúdio aqui, pô, queremos até agradecer aqui ao Beto Guimarães, AGR Estúdio.
AGR!
Ô, Nelsinho. Ô, Nelsinho, cara. A Mary botou aqui história do Van Damme. Que porra é essa?
Meu Deus!
O que é isso aqui, história do Van Damme? Tu conheceu o Van Damme? Saiu na porrada com o Van Damme?
Não, foi uma coisa absurda. Olha, o que eu te digo, essas das surpresas da Mary, né? Porra. Eu tava fazendo um showzinho, que é com essa bobagem de querer cantar, e não sei o quê, fui pra lá. Tava num lugar onde é uma igreja ali na Barrinha agora, mas tinha lá uma casa de show, e eu juntei o maluco pra fazer um som. E aí, tocando ali a guitarrinha, e a Mary foi. Eu tô levando uns convidados. Eu falei, beleza. Leva os convidados aí, traz uma turminha. Quantos ingressos você quer? Uns 10. Eu falei, vem encher a casa, obrigado. Aí tá, não sei o quê. De repente, a Mary de lá, quando acabava uma música, ela, Nelsinho!
Bem Mary mesmo.
É, exatamente. Chama o Jean!
Chama o quê?
Chama o Jean! Não é? Chama o Jean! E eu dizia assim, pô, vou trazer o Jean. E apontava assim, e eu ali, vai metia mais uma música, terminava. Ela, Nelsinho! Porra! Chama o Jean! E eu pensei assim, cacete. Que então Jean? Tá bom, Mary. Vem Jean? Pra cá, Jean. Vem pra cá, sobe aqui.
O Jean do
Jean-Claude Van Damme.
Que é isso, bro?
Era o Jean-Claude Van Damme.
O teu show com a Mary?
Subiu no palco comigo. Ele foi com a Mary pra cá.
É mentira.
Eu tô te falando, ele tava, ele veio com os meninos Grace, né?
Foi.
Com a Kira.
Tá
com a turma dele lá dos Anjos, Estados Unidos, de repente, o Jean-Claude Van Damme sobe no meu palco.
E a Mary
cantou comigo.
É encantador.
E eu dizendo,
aquele
porra,
do Big Brother, achou que era do Big Brother, aquele Jean...
Jean Willis.
Eu falei que... Não, isso é lá nos primórdios, né? Jean-Claude, desse tamaninho assim, eu falei, não acredito, Mary.
E você chamou ele?
Eu tenho que levar pro meu caderninho.
Chamei ele
e ele subiu no palco.
E aí?
E cantamos um rock and roll junto.
Tá brincando.
Porra, fala sério.
Qual foi o rock and roll que tu cantou? Qual foi o rock and roll que tu cantou?
Não me lembro, não me lembro.
Então tu
cantamos
com o Jean-Jacques Van
Damme. Cantamos um rock and roll lá que ele sabia e a gente achou.
E a Mary com o Van Damme. Será que a Mary teve uma paradinha com o Van Damme?
Ah, é capaz.
Porque o Van Damme era pegador. O Van Damme era pegador.
E a Mary é encantadora de gringos, sabia?
Encantadora. Encantadora.
Sabe quem foi outro? Jimmy Cliff.
É mesmo, rapaz.
Que isso, bicho?
Jimmy Cliff ficou doido com a Mary.
Mickey Herc?
Também.
Que
passou
isso,
geral, meu. Gente. Olha lá a Mary, olha lá.
Você não dá valor ao que você
tinha em casa,
cara. Dá o close da Mary aí, mostra a Mary aí.
Já deu, olha lá, linda.
Mostra a Mary aí.
Deu valor ao
que é isso, Mary, porra.
Poxa.
Que isso, Mary, porra.
Tem que dar um valor ao produto interno bruto, rapaz.
Agora, o cara que morreu na sua casa, que porra é essa, bicho? Botaram aqui na ficha, cara que morreu na sua casa, o que é isso?
Ah, não, já sei, que ela foi do
Chiquinho, não?
Do Chiquinho.
Ah, o Chiquinho.
Morreu na tua casa?
Não, cara.
Chiquinho Brandão, ele não morreu na minha casa, a gente morava num prédio.
No Lebronx, né?
No Lebronx,
ali no Lebronx.
É, o Lebronx era um prédio que já tava pra ser demolido, que ia passar ali a
Mário Ribeiro.
Mário Ribeiro, entendeu?
Mário Ribeiro, do lado do...
Exatamente, ia passar e tudo mais. Então a gente morava ali, Valnei Costa, morava Zaque, Alexandre Zaque, e o Chiquinho Brandão. Você lembra do Chiquinho Brandão? Fazia o professor Poropopó.
Tá,
um ator sensacional, pá, fez o Sorriso do Lagarto. Um ator bom e tudo mais.
Maravilhoso.
E a gente chegou... Naquela noite tinha acontecido de ele ter falecido e a gente estava lá todo mundo. E era aniversário de alguém, não
do
era,
Emílio.
Mary?
Emílio.
Era aniversário do Emílio, que fazia
lá,
cabelo e
maquiador,
tal.
Emílio.
Maquiador, Emílio, maravilhoso. Heck. Emílio Heck. Querido, nem sei quanto, por onde anda, saudade.
É, também, muito tempo.
E ela chegou com um bolo, cara, entendeu? Na alegria.
Exato.
E a gente no velório.
A gente estava com ela. A gente estava indo para a festa, todo mundo animado. Vamos chegar lá, a gente chegou lá, viu a cara das pessoas, todo mundo assim.
E a Sherry chegou cantando, parabéns pra você! E a gente olhando assim, falando assim,
puta,
meu Deus do céu. que é quando... Ninguém avisou, tadinha, que o menino tinha falecido.
É, de uma festa, ficamos num velório.
Chegamos, coisas que acontecem na vida.
Eu não fico aniversário,
São os dois lados da mesma viagem, né? É. O aniversário quando a gente chega e a morte quando a gente
vem. A Mary, meu irmão, é aquela coisa. Eu levei ela na casa do Renato Aragão. O Renato Aragão queria que eu fosse pra Globo. Uh-huh. E falou, ó, vem pra cá. Eu vou fazer um jantar. Era o Beto Carreiro, que era o Sérgio Murade na época, com a esposa, o Renato Aragão com a esposa, o irmão dele com a esposa. Então eu falei, Mary, eu vou ser obrigado a levar você na casa do Renato Aragão. Eu estava casado com a Mary. Falei, porra, Mary, é o seguinte, deixa eu te falar uma parada. Não, falei para ela, Mary, presta atenção. Nós estamos indo na casa de um humorista. Se ele começar a contar umas histórias, porque ela não ri de nada. Ela vai no show das pessoas e não ri de nada. É uma vez que eu fui no show do Juca Chaves, o Juca Chaves ali na frente, e geralmente o pessoal dá a primeira fila.
Sim, primeira
eu
fila.
Eu com a Mary aqui, o Juca Chaves ali, fazendo ali, daqui a pouquinho o teatro todo. Ha! Aí eu olhava pra Mary, e a Mary com aquela cara dela assim, você foi o Mary. Porra, ri, porra. Ri, porra. Vai no embalo mesmo, abre a boca. Então,
abre a boca.
O pessoal, ah!
Finge.
Então eu já sei como é que ela é. Tá, eu falei, Mary, vou na casa do Renato Aragão. Se ele começar a contar as histórias, bicho, você ri. Porque tem que agradar o humorista, a gente tá na casa dele. Uhum. Falando, ele começou a contar as histórias e tal, bababá, bababá. Daqui a pouquinho, o irmão dele, o Beto Carreiro, todo mundo rindo. Aí tava contando, olhava pra cara da Mary, a Mary com a mesma cara do Juca Chaves, assim, olhando pra... Aí eu, pá, dei um chute nela por baixo, né? Porra! Aí daqui a pouquinho ele contou outra história, daqui a pouquinho todo mundo rindo, e eu olhei pra casa da Mary, a Mary Cerone, pá, deu outro chute nela. Daqui a pouquinho, meu irmão, ele começou a contar uma história que um cara foi, morreu lá na fazenda lá, não sei o que lá, morreu, tava, daqui a pouquinho, porra, morreu, babai, e aí, infelizmente, nós perdemos ele. Aí a maluca já tinha tomado uns vinhos. Eu olhei e falei, posso saber o que está acontecendo, Mary? Porra. Ela falou assim, não sei o que está acontecendo. Você fica me chutando aqui na mesa o tempo todo. Você falou para eu rir de tudo, eu não acho graça nem você, nem ninguém. Ele falou uma coisa aí, não era para rir. Eu falei, como é que é para rir? O cara morreu no sítio.
O cara morreu, cacete.
Aí o Renato Aragão falou assim, adorei você, é sincera. Lembra disso, velho? Aí ficou, ela ficou amigão da merda. Merda essas porra, meu irmão. Porra,
é, assim, é por isso que amamos.
E faz essas merda. Ela chega da hora com o bolo, fazendo felicidade, bababá, bebê. E essa é a merda.
Que louco. Essa é a merda. Mary Malandro. Mary Malandro.
Ela agora tá a nossa produtora aqui de elenco. Ela tá convidando.
Sensacional.
Ô, Nelsinho, qual é o teu time de futebol, Nelsinho?
Ah, vamos esquecer isso, né? Eu sou vascaína.
Fala de coisas tristes.
Falei pra não rir, tá
e
vendo?
Qual foi a música que você gostaria de ter gravado, ou que você gostaria de cantar, que você nunca cantou, que você falou assim, porra, meu irmão, essa música é a música... Ou melhor, a sua melhor música que você acha assim, que mais marcou a sua vida, que você fala?
Não, são muitas.
Mais uma.
Mas você quer que eu cante?
É.
Não, exatamente.
Não, quero que você só dê uma palhinha assim, que porra que...
Antônio Marcos, uma coisa linda. Como vai você?
Oi, Antônio Marcos, porra.
Eu preciso saber da sua vida. Razão da minha paz, já esqueci.
É, Roberto Carlos gravou essa.
Nem sei se gosto mais de mim ou de você.
É, Antônio Marcos. Eu conheci o Antônio Marcos.
Conheceu ele? Não.
Pô, meu irmão, Antônio Marcos
era um casca grossíssimo.
Malandro bebia,
né,
pra cacete, gente fina bem. Pra caramba, malandro. Ele tava casado com a falecida filha do Roberto Carlos, com a Ana Paula. Ele foi casado com a Vanusa. E estava casado com a Ana Paula.
Era um gigante.
E a Ana Paula me ligou quando eu estava fazendo o meu programa na Globo. E ela falou, Serginho, chama o Antônio Marcos para cantar. E o Boninho era meu diretor.
Uhum.
E eu falei, porra, vou chamar, claro, pô, amigo da Ana Paula. Ana Paula, filha do Roberto Carlos, pô. Eu vivia na casa do Roberto Carlos, da Alice. Falecida Anice, a esposa. A Mery ia comigo lá. A gente ficava na suíte da Anice quando ia para casa do Roberto Carlos. Então eu via toda essa turma do, porra, falecido, porra, o Dudu.
Dudu.
Porra, nem falando isso que eu fico até arrepiado. Aí a Ana Paula me ligou, Serginho, porra, chama o Antônio Marcos, por favor, senão ele vai voltar pro banco, porra. Dá uma oportunidade para ele. Falei, claro. Aí falava com o Boninho, eu estava com um programa lá no show do Malandro, falei, Boninho, vamos chamar o Antônio Marcos. Ah, calma, segura um pouco, porque, pô, mas o Antônio Marcos agora... Eu falei, vamos chamar, porra, Ana Paula que está pedindo, a filha do Roberto Carlos está pedindo.
Aquilo, né?
Pô, vamos chamar, pô, não, segura um pouco, não sei o que... Enfim, segura um pouco, ele morreu.
Ele morreu,
fiquei triste pra cacete, porque, pô, não consegui botar ele no programa. É. com esse negócio de segura pouco, segura pouco, segura pouco, segura pouco, porra, e ele morreu. E a Ana Paula falou, puxa, Serginho, ele morreu triste, porque o que ele mais queria era... era cantar no programa.
É. E voltar, né, cara? Voltar, botar a cara a tapa.
É aquilo que a gente tava falando. Ficava
com esse negócio de, pô, tem que fazer tudo. Meu irmão, a vida é o seguinte, tem que fazer agora. Quer fazer, faz agora, bicho. Quer pô, resolver uma parada, resolve. Quer gastar o seu dinheiro agora, gasta agora. Quer comprar aquilo ali, compra agora. Quer dar uma oportunidade pra uma pessoa, dá agora. Quer falar que te amo, fala agora. Quer, meu irmão, faz agora. Porque depois o amanhã não existe. Primeiro que o amanhã não existe. Quando você fala, amanhã, eu vou te encontrar amanhã. Quando é amanhã, já é hoje. Mas o amanhã não existe.
Não existe. Ah, eu vou te dar... que eu falo é isso,
Eu vou te dar 100 mil reais amanhã. Amanhã não existe, senão você não vai dar nunca esses 100 mil reais.
Me dá hoje.
Porra, o Dalai Lama costuma dizer, só tem dois dias no ano que você não pode fazer nada. O ontem... e o amanhã. Você não pode fazer nada ontem. Pode fazer nada amanhã.
É.
Só agora.
Agora é o seguinte, você não vai embora daqui antes de falar aquele poema que eu recebi no meu Instagram aqui.
O texto do tempo?
Porra, meu irmão. Aquilo é fantástico. Nós vamos terminar o nosso programa
tá
aqui.
Tá bom.
Vamos terminar o nosso podcast aqui.
Virou um clássico mesmo.
Nelson.
Virou um clássico. Não é meu texto.
Mas da forma como você interpreta, você conquistou todo mundo. Pô. Vocês ficam arrepiados.
Realmente.
Ô, Rabelo, nós vamos terminar com essa voz maravilhosa dele.
Tá bom.
E eu quero agradecer a você por ter aceitado o convite para estar comigo agora sempre aqui no
Paraguai. Parabéns.
Nessa temporada Rio de Janeiro. Porra,
foi uma grande sacada.
Vamos arrepiar aqui
Rio
agora.
De Janeiro.
Foi uma grande sacada, irmão. Grande sacada.
Mandar um beijo pro meu amigo Luiz França. Quero mandar um beijo pro meu amigo Luiz França, que estava sempre aqui do meu lado.
Opa, pois é, Luiz França.
Luiz França está lá em São Paulo. Fazendo lá o solo.
Não conheço, o solo, mas
não,
simpático.
Meu parceiraço, legal, irmão. Está fazendo o solo dele lá. Continua fazendo o show dele lá também no Renaissance, na sexta-feira. E ele preferiu ficar lá em São Paulo, fazendo o solo dele e tal. Vida, então, quero mandar um beijo para ele. E quero convidar você estar sempre aqui do meu lado agora.
Estou.
Nós vamos fazer aqui muitas entrevistas aqui, essa temporada do Rio.
Gol de placa.
O Rabelo.
Gol de placa no Maracanã. O quê?
Foi uma boa escolha, né? Parra. Nelson Freire, você é fera brava, bicho. Pessoal, se inscreva no canal. Papagaio Falante está voltando das férias agora. Você é o nosso, sempre nosso convidado. Espero que você tenha gostado aqui da nossa resenha. Toda terça e quinta, a partir das 20 horas, estamos aqui ao vivo. Terça-feira que vem é o Marcos Pasquim, nosso Marcos Pasquim. Na outra quinta é Jubilula, André De Biasi, Cadu Bonitano. Vamos recordar muita gente, vai vir passar muita gente por aqui. A Xuxa, Sabrina, vai vir todo mundo aqui.
Muita gente.
A fila é imensa.
Não dá agenda não, que tem muita gente.
Agora, amores. Você prepare o seu coração para ouvir na voz de Nelson Freitas este poema, esta poesia, este texto maravilhoso que só você pode falar. Quero terminar o nosso Papagaio Falante. Dentro do seu coração, escute o que esse cara vai falar agora para você.
Bota um som aí, DJ.
Bota um somzinho aí.
Não, né?
Não tem uma trilha branca para fazer uma coisinha
e
pra...
O texto ficou chamado de O Banco da Vida e ele diz o seguinte: imagine se você tivesse depositado numa conta de banco todos os dias, R$86.400 que você deveria gastar esse dinheiro ao longo do dia. Que no final do dia essa conta seria zerada. E no dia seguinte, mais R$86.400 seriam depositados. Todos nós somos clientes desse banco. Esse banco chama-se tempo. Deus nos dá 86.400 segundos para serem vividos da melhor maneira possível, amando, ensinando, aprendendo, caindo, levantando, vivendo. E para saber o valor de um ano, você pergunta a um garoto que repetiu de ano. Saber o valor de um mês, pergunte a uma mulher que teve um filho prematuro. Para saber o valor de uma semana, pergunte a um editor de um jornal semanal. De um dia, as pessoas têm tarefas árduas para serem feitas nesse dia. Saber o valor de uma hora, pergunte aos apaixonados. Que não vem a hora de se encontrar. Saber o valor de um minuto a quem perdeu um avião, de um segundo a quem conseguiu evitar um acidente de trânsito. Para saber o valor de um milésimo de segundo, pergunte a um atleta que ganhou medalha de prata nas Olimpíadas. Por isso, não desperdice o seu tempo. Ele é o seu bem mais precioso, porque é com ele que você vai compartilhar com as pessoas que você mais ama. Seus filhos, suas esposas, seus maridos, seus irmãos, seus amigos, seus pais, seus avós, seus netos. A gente não se toca de quanto é efêmero e quão rápido é essa passagem entre a primeira respiração, a primeira inspiração e a última exalação. Ontem é história, o amanhã um mistério e hoje é uma dádiva. Por isso mesmo que se chama presente, não é? Presente de Deus. Obrigado.
Boa! Aê, garoto! Esse é o Nelsinho, sensacional!
Beijo, valeu!
Sensacional! Obrigado. Esse é o Papagaio Falante!
Papagaio Falante!
Toda terça e quinta, às 20 horas ao vivo! Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua companhia!
Valeu!
Estamos aqui com o Papagaio Falante! Glu, 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 glu! Valeu, Nelsinho!
É!
É,
moleque! Aproveite a sua.